Se você tem interesse em alcançar a vida longa e produtiva, eu tenho um convite para você: o curso Longevidade Cosmoética. Nós vamos abordar altos cuidados básicos para a pessoa alcançar uma longevidade ativa. Vamos oferecer instrumentos para a pessoa promover reciclagens cosmoéticas e também otimizar a longevidade evolutiva. Quem se inscrever no curso vai ganhar esse caderno de exercícios, com uma série de testes, parâmetros cosmoéticos e também materiais de estudo sobre a temática. O curso acontece no dia 24 de junho, sábado, de 9 a meio-dia, online. Mais informações na Cosmoetos. Muito obrigada.
Nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, ocorrerá o terceiro encontro Intercognópolis, no Auditório do Discernimento, em Foz do Iguaçu, Paraná, com o propósito de fomentar o debate aberto, a troca de experiências, as soluções e a integração cinética interassistencial entre voluntários, apoiadores e entusiastas das Cognópolis. Você se identifica com esse movimento interassistencial? Participe! Faça sua inscrição pelo site ou recepção do CAEC.
Olá, eu sou Elina Tunes.
E eu sou Rose Marisa Baez. Somos as coordenadoras e viemos convidá-los a participarem da 8ª Semana de Tenepsologia e primeiro encontro de pesquisadores de tenepsologia, que ocorrerá de 2 a 11 de junho de 2023.
O evento tem como objetivo a interação entre os pesquisadores e o desenvolvimento das pesquisas tenepsológicas.
Confira a programação completa no site www.ictenepes.org e faça sua inscrição.
Venha debater conosco sobre TENEPS.
Aguardamos vocês.
Você já refletiu sobre o aproveitamento evolutivo do seu tempo?
A semana da Invexus desse ano é sobre cronoevoluciologia, que é a ciência que estuda a evolução da consciência através do tempo. Esse evento vai acontecer aqui no campus de Invexologia nos dias 6 a 16 de julho de 2023.
O evento vai contar com minicursos, palestras, mesas redondas, entrevistas com inversores veteranos, que nós chamamos de inversor cobaia. Para mais informações, escaneie o QR Code que vai aparecer na tela, acesse o nosso site e entre em contato conosco.
Vem para a semana da Invex!
Vem!
Olá a todos, o meu nome é Flávio Amado e convido vocês para o curso Tenepes e Parapsiquismo, Campo Bioenergético de Tenepsograma, com o EPICOM Mário Oliveira. Esse curso é uma parceria da ICTENEPES e da ACIP, e é um curso prático com campos de energia. Ele será nos dias 7, 8 e 9 de julho de 2023. É uma sexta à tarde, sábado e domingo, no Interlúdio Iguaçu Convention Hotel, na Rua da Cosmoética, 1761, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Esse curso tem como objetivo motivar a prática e a qualificação da TENEPS. Eu estarei dando o curso sobre TENEPS, a professora Gláucia Lara estará falando sobre parapsiquismo e o professor Mário Oliveira falará sobre o tenepsograma e também dará a parte de campo. São dois campos bioenergéticos propícios à experimentação da interassistência parapsíquica multidimensional. Participem! Aguardamos vocês. Sejam todos muito bem-vindos.
Olá, estamos aqui para convidá-lo a participar do curso TENEPS e Parapsiquismo. É um curso que começa na sexta-feira, temos dois campos, sábado e domingo, para praticar e para exercitar o parapsiquismo junto da TENEPS. E fazer uma avaliação da própria TENEPS para aquelas pessoas que já praticam é uma oportunidade para aprofundar e tirar partido dos campos e das avaliações para o que se pode acrescentar na própria TENEPS e para aquelas pessoas que nunca fizeram TENEPS e que podem vir a fazer TENEPS. É uma grande oportunidade para poder pensar, exercitar, discutir sobre o tema, porque a nossa evolução exige de nós que assistamos outras pessoas. Então, a ideia é assistir. cada vez mais, e com prática, e com profissionalismo. Venha você também participar desse curso.
Você já pensou na possibilidade de não sofrer mais assédios interconscienciais na presente vida? Ou seja, de vivenciar a condição de desassediado permanente total, desperto? Me chamo Everaldo Bergonzini, sou o professor Epicom responsável pela próxima turma do ECP2 que acontecerá em Foz do Iguaçu entre os dias 11 a 13 de agosto. O curso proporciona a conexão holochakra-mental-soma através da instalação de um campo bioenergético, onde o aluno terá um ambiente favorável para ampliação da recuperação de cons, auto-organização frente às suas prioridades evolutivas, conexão com os amparadores, identificação da sinalética bioenergética pessoal e experienciar energias pró-desperticidade. Vamos juntos contribuir com nossas energias no campo interassistencial do CP2. Aguardo vocês!
Olá, estou aqui para te convidar para o CP1, um curso que, a partir da disponibilidade íntima de cada participante, favorece o aprofundamento na autopesquisa e a identificação da necessidade de reciclagens existenciais e intraconscienciais, facilitando o ajuste da rota proexológica, a atualização da autoimagem e o traçar de novos objetivos evolutivos. Um final de semana imerso no Open Scene favorável à recuperação de pontos.
Olá, eu gostaria de convidá-lo para os dois cursos de campo da consecutivos deste ano de 2023. Nós teremos a segunda edição do curso Retrocognição Intermissiva, cujo holopensene principal é acessar a parapsicoteca da Comunex Interlúdio. Esse curso ocorre em 4 dias, com 4 epicons, visando justamente num crescendo nós conseguirmos potencializar este acesso. E pela primeira vez nós vamos itinerar com o nosso outro curso de campo, que é o Lucidez Retrocognitiva. Nós vamos com a nossa equipe para Saquarema aplicar as técnicas de retrocognição em grupo através da formação de um campo específico. Nesse curso, Lucidez Retrocognitiva, o aluno tem a possibilidade de interagir um tempo maior com as consciências vinculadas ao holopensene da serexologia, visando aprofundar as suas pesquisas retrocognitivas.
Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer um convite especial a todos. Nós estamos com uma edição do Imersão Projeto Terápica, agora no início de setembro de 2023, e queria convidar a todos interessados, né, para a gente entrar nessa empreitada. Na verdade, o curso Imersão Projeto Terápica é um curso bastante específico, bastante consolidado dentro dos estudos conscienciológicos. São 3 dias de imersão, 20 horas no total, em que a gente trabalha debates consciencioterápicos, o atendimento junto ao EPICOM, energização dos consciencioterapeutas e também a experiência, a experimentação da autoprogestioterapia do evolucente, ou seja, do pesquisador da consciencioterapeuticologia, da autoconsciencioterapeuticologia. Então é isso, fica o meu convite a todos, um grande abraço e nos vemos lá.
A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas principalmente de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerar a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando. Devido ao corre-corre do dia a dia, contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida. Levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
Olá, pessoal! A gente queria convidar vocês para o curso Autodesassédio Mental Somático. Ele é um curso de campo e é um campo especializado que busca trabalhar os atributos mentais somáticos visando a GESCOM, visando a escrita conscienciológica.
Nós já estamos na quarta edição desse curso e a turma toda que tem participado tem achado que ele tem trazido grandes ideias aí para as pessoas a respeito das suas GESCOMs. Então a gente convida você para participar com a gente.
O Acoplamentário é o primeiro laboratório grupal do planeta, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Os cursos Acoplamentário possuem temáticas específicas relacionadas à autopesquisa dos EPCONs que convido você a aprofundar seus conhecimentos e vivência nas mesmas. O curso acontece regularmente no campus CAEC em Foz do Iguaçu. Escolha as melhores datas e venha desenvolver o seu parapsiquismo. Você pode adquirir pacotes com 3 e 6 cursos do Acoplamentário com descontos especiais através do site campuscaec.org/acoplamentario. Aproveite!
A Enciclopédia da Conscienciologia é o repositório amplo de conceitos sobre a evolução da consciência nesta dimensão humana. É o megaprojeto científico, universalista, interdisciplinar e de cosmovisão da consciência, proposto pelo professor Valdo Vieira. Quem participa da Enciclopédia da Conscienciologia na condição de verbetógrafo tem mais um item positivo na ficha evolutiva pessoal. Os verbetes são apresentados diariamente nas tertúlias conscienciológicas, com transmissão via internet para todo o planeta. Mas a gratuidade do projeto demanda sustentação financeira. Por meio do programa Amigos da Enciclopédia, com uma contribuição mensal, você pode ser amparador deste projeto sem precedentes na história da humanidade. Como benefício, receba acesso específico e rápido aos conteúdos da Conscienciologia. Seja um amigo da Enciclopédia. Acesse amigosdaenciclopédia.org ou entre em contato pelo 45 99104 7905.
Tá indo, né?
Tá.
Sim, pode. Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. Esse é o Epicentrismo em Debate número 172. E o tema é pletora energética, dentro da especialidade energossomatologia. Então, antes da gente iniciar o debate, né, propriamente dito, eu convido a todos a mandarem seus questionamentos por meio do site ou por meio do chat no YouTube. É, a gente vai dar uma ideia geral, né, da proposta do tema de hoje. É, a pletora energética é uma expressão metafórica para explicitar o excesso de energias da consciência ectoplasta capaz de gerar repercussões energoparapsíquicas nos compassageiros evolutivos com os quais convive e nos ambientes multidimensionais onde se manifesta. Né, dentro da sinonímia, tem algumas possibilidades, a superabundância energética, o excesso de ectoplasmia, a energomanifestação hiperrecursiva, que repercussiva, né, que repercute nos outros, e a autoectoplasmia mais exuberante. Na área ali da contextualização, no paper, eu vou apresentar algumas ideias da questão do desenvolvimento da ectoplasmia, que é uma habilidade natural, né, que todas as pessoas têm, de desenvolver a possibilidade de se tornarem doadores de uma energia semifísica mais densa, que a gente conhece como ectoplasma. Então, essa é uma habilidade natural. Porém, pessoas, né, que se dedicam mais ou que se dedicaram mais a esse desenvolvimento, notadamente se a pessoa tem um viés mais assistencial, né, a tendência é desenvolver isso mais, mas não necessariamente. E tem gente que tem menos desenvolvido, mas é uma habilidade acessível a quem tiver interesse em trabalhar. No nosso enfoque aqui na Conscienciologia, a gente trabalha com a ideia proposta, né, como hipótese de pesquisa, de desenvolvimento da ectoplasmia assistencial com um cunho tarístico de esclarecimento, né? Não apenas pela exteriorização de energias para um show fenomênico ou algo nessa linha. Nosso enfoque aqui é mais tarístico. Então, na contextualização, vou apresentar essa ideia, que à medida que a consciência intermissivista, que está dedicada a esse processo assistencial, vai trabalhando e vai se dedicando mais, é natural desenvolver mais essas habilidades, né, de gerar ectoplasma e, concomitante a essa habilidade maior com ectoplasma, o desenvolvimento de uma série de fenômenos parapsíquicos, os que eu relatei aqui no primeiro parágrafo da contextualização, são alguns citados no tratado Projeciologia, de autoria do professor Valdo Vieira. Então, dentre eles, a ectoplasmia projetiva, que é essa doação densa de energias ou de energias mais densas, estando a consim projetada fora do soma, as telecinesias, né, pequenos movimentos ou repercussões físicas, né, na dimensão física dessa energia exteriorizada, uma vez que ela é mais densa, semimaterial, a descoincidência visual com mini efeitos físicos, isso é algo de muito importante para a consciência parapsíquica prestar atenção, né, em função das profilaxias, dos critérios de parassegurança, em função da condição de tender a estar mais descoincidente com o desenvolvimento da ectoplasmia. E materializações concomitantes às clarividências faciais. Então, quando a gente se dedica a desenvolver mais o frontal chakra, a experimentar o processo da clarividência facial, não é raro a materialização, né, temporária de faces ou ambientes. Ela pode ser até retrocognitiva, essa clarividência facial também. A gente pode ver imagens e situações referentes até a um passado. Mas esse processo todo de morfopensene, né, morfopensenização, né, é o pensene que toma uma forma, ele é facilitado nessa dimensão a partir das energias exteriorizadas pela consciência ectoplasta. O desenvolvimento dessa ectoplasmia ocorre, então, em função da vontade, predisposição, esforço e, principalmente, ao objetivo. Né? Se o objetivo é assistencial, certamente a consim vai ter um apoio, um suporte, um investimento extrafísico dos amparadores técnicos, né, nesse tipo de processo, para que ele ou ela desenvolva isso com maior proficiência. Né? A pletora é a condição de excesso ou uma condição de maior exuberância das próprias energias, advinda desse desenvolvimento parapsíquico. Então, às vezes, é quando a gente identifica uma pessoa e fala assim, ah, essa pessoa é cheia de energias, ou ela é super energética, ou ele é super energético.
Então, essa condição de exuberância de energias, que não necessariamente está vinculada a um processo assistencial. Aí vai depender da intenção, né, dos propósitos da CONSIM, que está manifestando isso. E aí vem o quarto parágrafo ali da contextualização, onde um ponto fulcral desse processo é abordado, que é a cosmoética, né? É, nesse processo de autoaprimoramento energossomático, ao mobilizar cada vez mais energias e intensidades cada vez maiores, torna-se fundamental a consciência intermissivista manter na condição de prioridade evolutiva a autoqualificação cosmoética constante, para aprender a discernir de maneira cada vez mais criteriosa e interassistencial. Então, o autodiscernimento é um processo crítico, né? E isso vem a partir da qualificação cosmoética da própria intenção ao desenvolver isso. Para a condição do Epicom lúcido, isso fica mais crítico, porque a proposta para a Consim que atua nessa condição é ser ou assumir, né, um contexto de arrimo ectoplasta, porque eu coloquei a palavra ectoplasta, em função exatamente da possibilidade de trabalhar com mais fluidez, com mais domínio das energias, mas é um arrimo ectoplasta de lucidez, de autodiscernimento, de assistencialidade, de construtividade. Então, a vivência dessa condição do epicentrismo traz uma responsabilidade associada, muito séria, no sentido de autoqualificação recinológica, a expressão que eu usei aqui é sem solução de continuidade, né? Não há manutenção, isso a gente observa, né, na nossa condição pessoal, de vários com passageiros evolutivos, né? Não há condição de manter essa condição de epicentrismo consciencial lúcido se não há recim associada o tempo todo. O tempo todo, assim, uma depois da outra, né? Pode ir por partes, mas é necessário que estejamos todos atentos o tempo todo ao que é necessário qualificar, né? E é isso que vai qualificando o próprio processo de ectoplasmia também e essa condição de excesso ou de pletora energética. Na casuística, eu apresentei alguns processos, né, que eu comecei a observar e a refletir mais, notadamente no final do ano de 2018, a partir de um processo consciência terápico, em que alguns conflitos, né, eu estava resolvendo, avaliando, refletindo junto com os consciência terapeutas dentro da OIC, da Organização Internacional de Consciência Terapia, na sede da OIC aqui em Foz do Iguaçu, no meu caso. E o que eu comecei a observar foi os efeitos que, para mim, eram mais comuns, né? Geralmente, quando, não só em relação às energias, mas qualquer trafó que a Consim, qualquer Consim tenha, a tendência, às vezes, é atuar mais naturalmente com um determinado traço ou condição, não necessariamente trafó, mas sem perceber muito, às vezes, às vezes passa batido, assim. Aquela pessoa, por exemplo, a pessoa é organizada, né? E é tão organizado e organiza tudo que, para a pessoa, às vezes, todo mundo é assim também. A pessoa, às vezes, nem presta muito atenção ao diferencial que significa aquele nível de organização, quanto que aquilo pode ajudar. E, no meu caso, eu comecei a observar essa questão da manifestação enérgico-parapsíquica nessa época aí de atendimentos conscientes terápicos, né? Agora, mais recente, nesse ano, eu estou inscrita num curso bem avançado na Conscienciologia, na condição de aluna, chamado PROAD, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade. E a partir de... Eu estou ainda fazendo o curso, né, não terminou, mas a partir de algumas reflexões, algumas parapercepções e heterocríticas, né, recebidas e autocríticas realizadas durante esses módulos do PROAD, houve uma agudização da necessidade de atenção e qualificação, né, dessa expressão pessoal energossomática, energoparapsíquica, né? E isso tem sido uma fonte bem valiosa de elementos para autopesquisa, de cuidados com um tema que é o soma, que foi até tema de um círculo mental somático recente, de há uns 15 dias mais ou menos, né, sobre a saúde somática. Então, tem condições que são necessárias, não que eu não sou, né, desleixada em relação ao soma, mas quando a gente vai ampliando, né, a condição de assistencialidade, geralmente vem outras demandas e outras requisições. E necessariamente alguns ajustes podem ser necessários aí, né, que é o meu caso. Na enumeração, eu fui apresentando aqui primeiro a condição exatamente dessa última fala que eu falei aqui agora, da questão da tara parapsíquica, né? Para caminharmos para a autodesperticidade, né, a gente vai precisar lidar, nós todos, com um nível maior e mais complexo, né, em intensidade, em profundidade, de desassédio. Principalmente heterodesassédio. Né? Tem o autodesassédio referente a essas recins que eu citei, e tem um processo de desassédio grupal naquele grupo onde nós estamos nos manifestando, ou em vários grupos, né, multidimensionalmente também. Isso exige que nós aumentemos a condição da tara parapsíquica, que é a capacidade de lidar com essas condições sem se perturbar, né, sem ficar alterado com isso, que é a característica da autodesperticidade. Né? E aí, nesse processo de ampliação da capacidade de assédio, já na condição de caminhar para a autodesperticidade, tem duas possibilidades de repercussões das nossas manifestações que merecem ou requerem uma lupa, né, para que a gente possa estudar como que a gente está se manifestando, né? Não vejo que a gente possa manifestar só numa condição ou só em outra. Depende do contexto, de onde nós estamos e tudo isso. A primeira é a possibilidade de automanifestação energossomática da consciência ectoplasta homeostática. Né? O que caracteriza essa condição? A automanifestação energoparapsíquica equilibrada, expansora da lucidez e do discernimento alheios, capaz de gerar acalmia íntima no interlocutor, podendo contribuir para a sua recuperação de cons, a sua recuperação do interlocutor, tá claro? A segunda categoria é a patológica, é a automanifestação energoparapsíquica perturbadora, capaz de restringir a lucidez e o discernimento alheios, podendo inclusive gerar pertúrbios no interlocutor. Então, a hipótese de pesquisa aqui, né, para cada um investigar, e se quiser debater depois, é, à medida que a gente vai aumentando essa tara parapsíquica, o desafio é exatamente lidar com o fluxo de heteroassédio maior, né, de pressão holopensênica maior, e gerando manifestações homeostáticas nas consins e nas consiexes. Né? É um desafio que vai permitir, a meu ver, o chancelamento da condição de autodesperticidade e a ampliação do processo interassistencial a partir daí. Dentro ainda da enumeração, eu coloquei algumas possibilidades, né, ou recursos conscienciológicos que existem disponíveis na conscienciologia, especificamente na CCCI, que podem ajudar muito nessa condição de estudar o modo pessoal de funcionamento ou as próprias reações. Primeiro é o processo conscienciométrico, através da aplicação do conscienciograma ou dos programas conscienciométricos oferecidos, por exemplo, pela Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial, que é a CONSCIUS. Processo consciencioterápico, então é a consciencioterapia clínica ou cursos consciencioterápicos, notadamente aqueles oferecidos pela OIC, a Organização Internacional de Consciencioterapia, e os laboratórios de autopesquisa existentes nos campi das instituições conscienciocêntricas. Essas atividades aqui, a meu ver, aquelas em que a gente tem uma interlocução com consins, a exemplo dos programas conscienciométricos da CONSCIUS, a interlocução com os consciencioterapeutas na OIC, são oportunidades para a gente receber uma série de heterocríticas e feedbacks que podem nos ajudar a nos enxergar com uma lente mais ampla. Existem nos laboratórios de autopesquisa e também nos processos conscienciométricos e consciencioterápicos a interrelação com consciexes, que também podem nos dar esses feedbacks mais agudos ou mais tarísticos, que exijam reflexão, que a gente possa trabalhar. E existe também o processo de autoconsciencioterapia, autoconscienciometria e, no caso do laboratório, de imersão laboratorial para melhorar a autorreflexão. Então, são estratégias que a gente pode utilizar para esse processo. Né? Um exemplo que eu até citei aqui na bibliografia foi o epicentrismo apresentado há 15 dias, mais ou menos, né, pelo professor Maximiliano Reimann, do Teto da Autoabnegação Cosmoética, né, em que ele relata exatamente a autopercepção de um aspecto a reciclar a partir desse contato, de uma imersão autorreflexiva e do contato com a equipe técnica de amparadores. Então, é muito rico, né, a gente se permitir ter essas oportunidades para ver o que a gente precisa melhorar. Isso ajuda muito esse essa convivência com os compassageiros evolutivos, seja nessa dimensão e também na dimensão extrafísica, né? Na frase enfática, eu coloco a ideia seguinte, né? Para o intermissivista ectoplasta, consciente da automanifestação do excesso de energias, a manutenção de inter-relações homeostáticas a partir do equilíbrio e da autolucidez constitui mega prioridade cosmoética. O calibrador ou o mecanismo que nós podemos utilizar como aferidor, era a palavra que eu queria lembrar, né? Do quão cosmoético, de como que está a nossa manifestação, uma das estratégias principais, eu vejo, é na inter-relação cotidiana. Então, a nossa manifestação, ela é mais conciliadora, ela é mais conflitiva, ela consegue ser conciliadora e tarística, que isso que é o ideal, né? Conciliar, consolando, ficando bem na fita, ajudando todo mundo ali do ponto de vista de tacom, de consolação, não vai resolver muito. O desafio é a gente conseguir ser esclarecedor, a gente está trabalhando com o processo de autoesclarecimento, né, de autodesassédio, e conseguir fazer isso com um processo que seja pacificador, não conflitivo para quem está convivendo. Essa condição é desafiadora. E os questionamentos? Qual o nível da sua acuidade na autopercepção dos efeitos das suas manifestações energéticas no seu círculo de convivência? Você tem, de fato, percepção do que você está gerando em termos de manifestação energética no holossoma, na intraconsciencialidade do colega de evolução? Segunda pergunta, você já categorizou os principais efeitos percebidos, exatamente, nos colegas de convívio e ambientes, a partir das suas expressões energo-parapsíquicas? Então, é algo para a gente avaliar. Na bibliografia específica, além do verbete do professor Maximiliano Raimann, eu citei mais um de autoria do professor Hernani Brito, que é a técnica da conotação parapsíquica cotidiana. Eu vejo que é uma técnica muito importante para que nós tenhamos mais lucidez e autodiscernimento exatamente dessa nossa manifestação. A gente vai procurar observar o nosso cotidiano sob o viés parapsíquico, de uma forma deliberada, mais atenta. Isso nos ajuda a qualificar e sopesar as nossas manifestações. E como verbetes de autoria do professor Valdo, eu coloquei da Enciclopédia da Conscienciologia, tem alguns que ajudam a ampliar as ideias nesse viés de pesquisa aqui do paper, né? O efeito da autodisperticidade, efeito do estado vibracional, energosfera pessoal e a tara parapsíquica. E, por último, o conscienciograma, que é a obra, né, de técnica de avaliação da consciência integral. Então, pode ajudar também, né, a pessoa interessada, se não fez ainda a análise de todo o conscienciograma, começar pelo menos pela sessão do energossoma e começar a avaliar como que estão essas manifestações. Depois vai, por exemplo, para a área lá da coerência, né, porque aí vai avaliar a questão da cosmoética, mas é necessário a gente fazer esse tipo de análise. Lá no PROAD, nesse Programa de Aceleração da Desperticidade, a base toda é conscienciométrica e consciencioterápica, né? Então, a gente trabalha com várias questões do conscienciograma também. E isso nos ajuda muito no processo autorreflexivo. Acho que é isso que eu queria apresentar inicialmente. Quem quiser apresentar ou colocar as questões, as vivências, aí fique à vontade, por favor. Só falar. Tem mais alguma questão? Já? Já tem alguma? Bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal que está acompanhando online. Tem aqui uma pergunta, Ana. Eduardo Dori.
Sim.
Bom dia, de Curitiba, professora Ana Luísa e a toda a equipe desse Epicentrismo em Debate. Com agradecimento pela expansão dos nossos estudos da energossomatologia. E aí a pergunta. Qual o risco da consciência ectoplasta assistencial jejuna com este extenso excesso, né, de ectoplasmia e sem as devidas desassins e desbloqueios energéticos crônicos, vir a desenvolver a síndrome ectoplásmica?
Ela pode, síndrome de ectoplásmica é um verbete de autoria do professor Hernande Leite, né? Ele coloca na enciclopédia, para quem não conhece. O risco é grande, né? Não só as condições que o professor Hernande relata lá, mas um risco imediato, assim, a pessoa passar por um acidente de percurso parapsíquico, que a gente chama, né? O acidente de percurso parapsíquico é uma condição que vai gerar algum dano. Geralmente, quem vai sentir esse dano é o soma, e o máximo de dano que pode ser causado, que é o pior, é a dessoma. Então, existem relatos, né, de histórias aí de vários ectoplastas, jejunos na questão da consciencialidade, né, talvez da cosmoética também, né, que erraram a mão, né, na aplicação das próprias energias e sofreram acidentes graves e a pessoa dessomou. Então, essa condição, às vezes, que eu acho mais séria nisso aí, Eduardo, é a condição da subestimação, né? Às vezes, esse não é o meu perfil, acho que por isso que eu estou tranquila aqui até hoje, vários colegas, mas tem pessoas que têm um excesso de autoconfiança, né, na condição das próprias energias, na capacidade parapsíquica. Então, vamos pegar um exemplo bem usual, né? Às vezes a pessoa tem um excesso de autoconfiança no trânsito, né? Para quem nasceu aí na década de 70, tinha uns desenhos animados do Walt Disney, do Pateta, era um personagem, né? E tinha um que ficou muito conhecido, pelo menos para quem estava aí nessa geração, que era ele entrando no carro no trânsito, como que ele se transformava, né? Então, tem gente que, às vezes, ele dirigindo o carro, né? Então, era uma loucura, assim, muito risco, né? Então, tem gente que, às vezes, tem um excesso de confiança, assim, não, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu faço. E, nessa condição, a pessoa, às vezes, erra na mão. Então, tem vários relatos, né, isso até historicamente e tudo, de gente que passou por acidente de percurso, macro PK, em função desse tipo de postura, que não ajuda muito. Então, aquela condição de não achar que já sabe, né, que já domina, que já conhece tudo, eu acho que é uma mega profilaxia para isso. O risco maior é de dessoma. Infelizmente, é, né?
Aí ele continua aqui uma sequência de perguntas. Quais os sinais e sintomas de quem tem a pletora energética pela primeira vez e como dar fluxo a essa superabundância bioenergética?
Tem uma, não sei se é a primeira vez, tá? Mas essa semana eu conversei com uma amiga aqui do CAEC, que trabalha aqui, e aí a gente estava falando sobre esse tema, né, na sexta-feira de hoje, né, do debate, e ela sugeriu eu abordar um tema que é exatamente isso. Ela falou assim, que eu acho que é nessa linha, né? Ah, tem aquela pessoa que sai, às vezes, de alguma atividade, curso, ou o que for, e a pessoa sai cheia de energia, e às vezes não sabe lidar com aquilo. É como se a pessoa tivesse uma, vou falar uma analogia boboquinha, mas que é boa, talvez uma batata quente na mão, né? E não consegue segurar aquilo. Então, a pessoa começa, é o relato dessa pessoa que estava conversando comigo, começa a gritar, começa a falar, começa a ficar eufórico demais. Então, é comum a pessoa sentir a euforia, tudo que em excesso, né, não é muito bacana, né? É bom a gente ter uma condição mais. Não é que você não vai ficar alegre, feliz, de forma alguma. Mas quando é excessivo, a pessoa pode meter os pés pelas mãos. Então, já vi várias situações assim que a pessoa às vezes cai, machuca. São pequenos acidentes, fala mais do que deveria, né? Falou muito ali, não deveria falar. Cada um de nós tem que observar qual que é a tendência nossa de manifestação nessa condição de excesso e quais são as profilaxias que a gente tem que fazer para não entrar nisso, né? Então, a pessoa jejuna vai ter, a tendência é que se sentiu que está muito fora do seu padrão, baixa a bola um pouco, essa é uma sugestão, né? Respira, respiração é uma mega, mega técnica, respira no sentido assim, volta para o soma um pouco e vai pensar, ou vai refletir. Uma outra estratégia é pensar o seguinte, se eu tenho agora, se eu sentir agora esse aporte excepcional de energias, tem algum motivo. Nenhum amparador ou amparadora, né, vai pegar e lutar a pessoa de energias de bobs, assim, do nada, né? Tem algum motivo. Então, uma pergunta que é inteligente fazer nesse contexto é o seguinte, qual processo assistencial isso está relacionado? O que é esperado que eu faça a partir daqui? A que eu tenho que me dedicar, o que eu tenho que priorizar, o que vai ajudar mais no contexto. Então, eu tenho aqui um montão de energia, eu vou segurar isso aqui e vou fazer o que com isso? Vou exteriorizar, vou fazer o quê? Tem gente que sente esse excesso de energia e vai fazer esporte radical, por exemplo, tá certo? Sai e vai pular lá de paraglide, paraquedas, de não sei o quê. Então, assim, é totalmente, faltou ali uma parte chamada mental soma, né? O autodiscernimento para pensar o que vai fazer com aquilo. Então, não é por causa dos belos olhos da pessoa que ele ou ela está recebendo aquela energia ali gratuitamente. Tem um porquê a pessoa poderia aplicar aquilo de uma forma que seja mais coerente com o propósito, com o objetivo de vida, com a PROEX da pessoa, se ele ou ela tiver uma PROEX para fazer, ou com um propósito, pelo menos, assistencial, né? Não sei se eu respondi. Se tiver perguntado, se ele quiser, ele fala de novo.
Também quais os sintomas, né?
Ah, tá. Sintomas, a pessoa ficar eufórica, ficar, obrigada, ficar agitado, aí alguém vai começar a falar demais, ficar com dificuldade na psicomotricidade, de ficar quieto, às vezes vai entrar na verborragia, na escrita, começa a escrever sem muito, sei lá, sem parar, cada um, é um mecanismo excessivo, como se fosse para extravasar aquilo. É, cada um de nós tem que perceber como faz isso. Às vezes a pessoa pode ter uma compulsão afetiva, sexual, por exemplo. Às vezes um outro pode ter uma condição de querer fazer esporte ou atividade assim excessivamente. Estou falando algumas possibilidades, né? Aí cada um tem que observar o seu caso.
É interessante observar, né? Porque assim, sempre uma das coisas é a gente ver assim, qual que é a causa daquele excesso, né? Porque às vezes pode ser uma causa homeostática e pode ser uma causa patológica. Perfeito. Depende da situação.
Boa lembrança.
Né? E tem também assim. É, quando ela é homeostática, você percebe aquele impulso, né? E aquilo te dá algumas reações, assim, por exemplo, de querer fazer determinadas coisas que realmente você não seria assim, né? E aí é interessante observar isso, porque você começa de direitinho. Teve um curso que eu tive que fazer arco voltaico, acho que foram 50 pessoas, um monte
de seguidinho, né?
Sequência, né? E aí então eu passei assim, umas 2 horas seguidas fazendo arco voltaico, um monte de gente. E aí o pessoal falou assim para mim: você deve ter saído de lá esgotado, né? Não, eu saí de lá e eu pensava assim, se eu pudesse correr um 40 quilômetros agora, eu ia. Dava vontade, eu queria correr, eu dava vontade de correr. Né? Então você tá, aquilo deve mexer com o soma, né? Deve ter repercussões, por exemplo, de adrenalina, aumentar a adrenalina, aumentar talvez a força física, né? Aumentar a psicomotricidade, como você falou, e aí que a gente tem que tomar cuidado, porque mexe na parafisiologia, na fisiologia do soma, e aí a gente pode cometer um excesso. Porque, por exemplo, imagina se eu fosse correr, eu poderia ter energia para isso.
Mas o soma tem que ter preparo para correr.
A musculatura, uma série de outras coisas poderiam sofrer. Por exemplo, poderia ter uma lesão muscular, poderia ter alguma consequência somática, se eu simplesmente seguisse aquele impulso pelo excesso de energia e, consequentemente, de adrenalina que aquela situação causa, né?
Que eu comecei, muito boa a lembrança sua da questão que nem sempre é homeostático, né? Às vezes tem gente que, por exemplo, tem assediador extrafísico que pode estimular a pessoa a ficar, como lotar a pessoa de energia, a pessoa fica aqui bem. Para pessoas, às vezes, por exemplo, tem um alcoólatra que fica vivo, o pessoal mantém a pessoa ali, para poder vampirizar, e vários outros exemplos, né? Mas eu estava pensando nessa condição de desenvolvimento parapsíquico, uma condição que eu coloquei na casuística soma, é porque agora, numa condição, que é o contexto atual, que tem mais demanda, eu estou percebendo algumas condições do soma que estão mexendo, que não dá mais para lidar do jeito que eu dava. Eu tenho que mudar, eu tenho que reciclar o trato com o soma, em detalhes, situações que antes eram mais tranquilas. Não é cuidar de soma, de ir no médico, fazer dieta, atividade física, isso já está incorporado. Mas são outros aspectos que você vê que mexe sim, e o soma precisa de... E também tem a idade, né? tem um DNA, é a data de nascimento antiga, né? Então tem que cuidar e tem que fazer isso para poder preservar. Agora, o que o Hernani falou é perfeito. Você vai olhar, observa como se você estivesse de fora do corpo olhando ali. Como que está? O que você vai fazer? Você vai dar vazão àquilo ou não? Então, isso que é o autodiscernimento. Do exemplo que você falou da corrida, é perfeito, né? O uso do autodiscernimento. Acho que é isso.
Posso aproveitar? Perguntar?
Sim, por favor.
Então, bom dia a todos. Parabéns, professora Ana, pelo paper. É que na tua definição ali, você traz a questão ali de capaz de gerar repercussões energoparapsíquicas nos compassageiros evolutivos. Daí eu fiquei pensando que realmente a gente pode causar nos compassageiros e também a questão dos ambientes multidimensionais. Queria que tu ampliasse para a gente compreender um pouquinho mais.
Vamos pegar uma pessoa ectoplasta, de forma geral, tá? Você já ouviu, certamente, em algum contexto aqui, ou já leu, o professor Valdo falou isso várias vezes, vários colegas já colocaram, também já falei isso, que é assim, ó, se a pessoa mobiliza energia semifísica e tem muita energia, o que essa pessoa penseniza é muito sério. Se esse indivíduo pensa mal de uma outra pessoa, a energia dessa pessoa vai para outra. Vai, isso é como hipótese, quem não teve a experiência começa a observar de uma forma mais leve. Mas isso interfere na manifestação da outra. Então, a questão da ectoplasmia, me parece, é uma condição mais fisiológica ou parafisiológica. A qualificação disso é onde a gente entra. Então, a partir do desenvolvimento parapsíquico mais para maior nível de maturidade, principalmente através da autorreflexão cosmoética, a pessoa começa, assistente, né, parapsíquico, começa a não ter mais o direito de pensar mal de ninguém, porque aquilo pesa, a pessoa sente em si e sente, pode gerar repercussão. Então, no exemplo mais sadio, mais positivo, homeostático, onde a pessoa se manifesta, vai melhorando os ambientes, que a essência da autoesperticidade é isso. O que é fulcro multidimensional, de lucidez, está escrito lá nos 700 experimentos na definição? É conseguir deixar os ambientes numa condição melhor do que eles estavam anteriormente. Como é que é essa condição melhor? É a partir da expansão da energosfera pessoal, por isso que eu coloquei a energosfera como bibliografia aqui, para estudar mais como é que é isso. E aquele ambiente, ele pode ficar mais sadio ou menos sadio. Uma outra coisa que é mais sutil essa que eu vou falar, tá? Se alguém está desenvolvendo o seu parapsiquismo, já é tenepsista veterano, chegou no contexto da próxima da desperticidade, já alcançou a desperticidade, ele ou ela vai lidar com, como eu coloquei aqui, com desassédios mais complexos, com mais gente, com tudo isso. Um cuidado profilático, que a gente vê o professor Valdo fazer isso a vida inteira, viu fazer, né, é o seguinte, essa pessoa tem que meio que encapsular aqueles processos que está lidando para não resvalar em quem está no entorno. Uma indicação, por exemplo, mais básica da questão da TENEPS. Quem vai começar a TENEPS? Tem criança muito pequena? Às vezes é o caso de não começar, dependendo do contexto. Tem que esperar ficar maior um pouquinho. Isso não é 100% dos casos, mas tem situações que eu já vi isso ser indicado, para que tenha mais defesa naquele ambiente. Por quê? Quem vai ser assistido pelo tenepsista, se esse tenepsista ou essa tenepsista não tiver competência para desassediar todo o ambiente, pode resvalar em quem tiver mais fragilidade naquele contexto. Então, lidar com isso e conseguir manter essa energosfera sadia, né, nesse nível mais avançadinho, é um desafio que eu acho para todo intermissivista que está trabalhando com ectoplasmia, com assistência, vai chegar na condição de autoesperticidade, vai chegar na condição de ofexista. Então, vai ser porta-assistidos, acho que talvez seja uma expressão mais adequada. E esses assistidos, ou quem está junto, não pode gerar repercussão negativa em quem está convivendo com a pessoa no cotidiano. Então, é uma divisão de atenção, não sei qual que é a melhor expressão, mas total de conseguir trabalhar com as energias, com esse contexto. Não é que seja uma situação custosa ou difícil para quem está fazendo assistência. Você tem um amparo compatível com aquilo. E nenhum amparador vai ficar sobrecarregando o tenepsista ou o epicom, ou o autodesperto, sobrecarregando, essa pessoa está sofrendo. Não é isso. Pelo contrário, a pessoa está nesses patamares mais avançados porque está sabendo lidar com isso. de uma forma homeostática. Mas, eventualmente, na energosfera do assistente veterano, vão ter processos de se desenrolando ali, de assistência, de assimilação do que está em andamento. E compete, ou é responsabilidade dessa consim, e não dos amparadores que estão junto, que a gente fala assim, ah, deixa os amparadores cuidam. Né? É responsabilidade da consim cuidar das próprias manifestações para isso não resvalar para ninguém. Então, isso que é o desafio que eu, pessoalmente, eu acho mais complexo. Né? Mas impacta. E, às vezes, tem situações, eu era mais assim há mais tempo, já melhorei muito nos anos, né? De vai manifestando, assim, vai positivo e tudo, mas não percebe muito nem a própria positividade, que dirá a hora que está com alguma chateação, algum incômodo, desconforto. Então, é necessário prestar atenção e ficar atento, que aí vem a conotação parapsíquica cotidiana. Tem que ficar atento todo dia, toda hora. Tempo. Ah, mas que trabalhão! É, vai lá e leia os verbetes todos do professor Valdo, lá da enciclopédia, que começam com a palavra preço. Preço da auto-paraperceptibilidade, preço da verpom, preço daquilo. A questão é que preço que a gente está disposto a pagar. Né? Então, a gente interfere, sim, impacta, sim, mas cada um vai ter que ter as suas experiências pessoais. A gente está trabalhando aqui, aí eu estou falando para todo mundo que está assistindo, né, Tere? A questão do princípio da descrença. Então, é preciso que cada um observe as suas manifestações e vá observando o dia a dia, como que está funcionando, né? Se isso é válido, essas ideias ou essas propostas ou não.
Ok. Bom?
Bom dia.
Bom dia. É, muito bom esse verbete, Ana. E eu pediria para você explorar mais a questão da autopesquisa no seguinte sentido, de a gente valorizar mais a oportunidade que a gente tem de viver conjuntamente na Cognópolis, nas Cognópolis, no voluntariado, para assim receber os feedbacks e calibrar melhor essa questão. Né, da expressão energossomática, dos efeitos disso. Você poderia explorar mais isso para a gente?
O que a gente pode utilizar mais dos recursos, ou aproveitar melhor as oportunidades por estar vivendo em Cognópolis e tudo isso, você fala?
Por exemplo, a gente tem uma oportunidade muito grande aqui de exaltar a questão energossomática através de laboratórios, de amparo, de função, dos trabalhos importantes que a gente faz. E muitas vezes eu vejo assim, que sobe muito, né? E a pessoa acaba confundindo as coisas, assim, extrapolando na capacidade dela. E assim, a maneira como a gente convive conjuntamente, podendo dar feedbacks uns aos outros, eu vejo que é uma oportunidade muito rica. E é por isso também que o professor Valdo, ao mesmo tempo que trouxe essas potencialidade para que a gente possa melhorar a nossa condição energossomática, ele trouxe também a autoconsciencioterapia, a autoconsciometria, né? a técnica da Consincobai. Então, a gente calibrar bem isso, né? Estar sempre usando essas ferramentas que a gente tem também.
Fala que, às vezes, a gente precisa de receber feedback, e aí, como que a gente pode...
O que seria importante ao dar os feedbacks?
Ao dar os feedbacks? Eu acho assim, ó, mas é a minha opinião muito pessoal, assim, tá, Patrícia? Eu acho que feedback a gente dá se a gente é solicitado para dar, certo? Ou se tem uma condição que está... Esses são os critérios que, pessoalmente, eu utilizo, né? Ou se tem uma condição que possa estar prejudicando um trabalho grupal maior. Então, vamos supor... Tem uma pessoa que está assediando um trabalho, assediando mesmo, assedia aqui, assedia ali, assedia aqui, brará, vai acumulando sequenciamento parafactual, vai observando. Tem uma hora que tem que chamar, ó, peraí, isso aqui tá complicado, o que você percebe disso? Aí você vai conversando para tentar esclarecer e oferecer alguma ajuda, né? Porque seria ingenuidade esperar que todo mundo percebesse as auto-manifestações. Às vezes as pessoas não percebem e às vezes o saldo, se eu não estiver atendendo, você me fala, tá? O saldo da manifestação está atrapalhando mais do que está ajudando, e um trabalho maior. Então, o critério que pessoalmente eu uso é o seguinte: tem um trabalho em andamento, esse trabalho precisa ser feito. Eu vou ser bem gélida agora. O trabalho assistencial maior está acima das pessoas. As ideias estão acima das pessoas, embora as pessoas sejam fundamentais, inclusive para o desenvolvimento dessas ideias. Então, é uma condição da gente observar até que ponto está prejudicando o trabalho geral, né? Se tiver uma condição de assédio mesmo e tiver uma necessidade de esclarecer, a gente vai ter que chamar para conversar e tentar ajudar no que for possível. Assim como eu espero que isso seja feito comigo, se eu estiver assediando e fazendo também. Então, é de mão dupla o processo. Agora, uma outra coisa é no processo individual. Então, no processo individual, cada um de nós tem um jeito de funcionar, uma maneira bem específica, tem trafores, trafares e trafais. E aí, eu vou colocar primeiro do ponto de vista pessoal. Quando a gente precisa de um feedback, a gente vai lá e pede. Então, é importante, principalmente num contexto grupal e com muito trabalho de desassédio sendo realizado, que a gente tenha, não precisa ser muita gente, mas que a gente tenha pelo menos uma pessoa, uma ou duas pessoas, uma, duas ou três pessoas com as quais a gente possa conversar e pedir ajuda abertamente. E essas pessoas vão falar abertamente o que elas acham. E esse é o processo, a meu ver, mais profundo da amizade evolutiva. Então, não é sair para, vou conversar só e vou ficar ali só no social e tudo. É muito bacana e é muito necessário isso. Mas isso não é ainda, é a técnica do ainda não é. Isso não é, essa amizade mais profunda que eu chamo, é a condição de conseguir falar, olha, isso aqui eu estou errando nisso, o que, que você pode me ajudar nisso? E não sentir nenhum receio de falar o que está passando em si. A gente precisa disso. Se a pessoa não tem essa condição, vamos supor, eu não tenho ninguém que eu possa me abrir ou falar isso. Vai para a consciencioterapia. Vai, entrega, se entrega, se lança. Tem muitas pessoas, infelizmente, que às vezes têm uma dificuldade com a questão, por exemplo, consciencioterápica, porque ficam com receio, assim, mas eu vou abrir a minha condição mais íntima, eu vou abrir isso, mas eu estou sob EPICOM, não posso fazer consciencioterapia. A pessoa tem que dar uma idealizada na própria condição, mas na realidade é uma arrogância, ou uma vaidade, ou um orgulho, ou o que for, o que quer que seja. Então, eu acho que a gente poderia aproveitar mais nesses contextos, para voltar ao que você falou da Cognópolis. Tem relações, às vezes, que a gente vai construindo ali há muito tempo. Então, a gente poderia utilizar mais essas relações do ponto de vista da amizade mesmo. Olha, eu estou batendo teto aqui, eu estou no teto parapsíquico, né, em relação a isso ou aquilo, ou no teto da minha vida, o que, que eu poderia fazer? E o que, que eu, pessoalmente, observo? Eu comecei a valorizar muito esses processos e acho que na pandemia isso ajudou bastante nesse aspecto. Embora seja horrível a pandemia, mas deu uma possibilidade, pelo menos para mim, acho que para algumas pessoas também, de uma aproximação, assim, de um fortalecimento de alguns vínculos, talvez até em função da distância, né? E nessa situação, eu observo que tem amizades com quem você pode, às vezes, abrir alguns temas, outro é outro tema. Não é que você é arroz de festa, tem amigo em todo lugar, não, é pouca gente. Mas, às vezes, um aspecto você conversa mais com uma pessoa ou outro com outra, e isso é necessário, isso nos ajuda a receber esse feedback. Se eu não tenho isso ainda, eu vou começar, então, no processo consciencioterapêutico. Eu vou lá para a OIC e vou falar, olha, minha demanda é essa, eu tenho dificuldade em ter alguém com quem eu possa me abrir, essa é a minha demanda, por exemplo. E vou trazer lá para os consciencioterapeutas. E a partir desse movimento, eu já vi isso acontecer em alguns contextos. A pessoa foi se abrindo mais para essa interlocução, porque viu que saiu viva, né? Ouviu, falou suas condições mais íntimas, ouviu feedback positivo, feedback não tão positivo, mas cresceu com aquilo. Então, às vezes, a pessoa reperspectiva toda a forma de atuar no dia a dia. Outra condição que é muito bacana, que eu acho que ajuda muito, é a condição do convívio a dois, né, também. Ajuda muito quando é esse processo de duplo evolutivo, ou na condição mais tarística, se não for duplo evolutivo, pelo menos é de falar as coisas, como dizia o EM, né, quando era com o CX ainda, lá no SCP-2, fale com a boca, fale para fora, né? Então, falar as coisas, essa interlocução também ajuda muito, e é uma forma da gente receber o feedback. Eu só sei que, sem feedback, não vai para frente. sem ouvir heterocrítica, sem ter isso, só a gente com a nossa autopesquisa mega plus ali, eu vou entrar num looping. Então, é preciso que eu receba algum retorno. Eu, pessoalmente, não gosto de falar assim, ah, oi, Hernani, me dê um feedback. Eu não falo assim, não. Eu falo assim, Hernani, estou com um problema, eu preciso de ajuda nisso aqui. E a gente vai e fala, né? E divide com o amigo, para o amigo falar, mas não chegar e falar assim, não, eu agora vou... Eu acho que é mais espontâneo, assim, nesse processo das amizades, acho que ajuda. E a gente, às vezes, perde isso. E gostar de ouvir as coisas das pessoas, as histórias das pessoas... Porque isso mostra um acolhimento. E aí a pessoa vai te pedir feedback, você também vai ser mais acolhido, é de mão dupla, né? Não sei se eu expliquei corretamente.
Não, claro, era isso mesmo que eu queria que você explorasse mais. E essa condição de pletora energética é muito interessante, que muitas vezes ela ressalta determinados traços da pessoa que choca muito uns aos outros, né? Porque a gente veio junto de várias vidas para estar aqui nessa vida... Se
reconciliando, se convivendo, isso.
Né? E o que chama atenção, assim, quando acontece essa condição, parece que é exatamente o traço que precisa ser trabalhado. E se a gente não encara isso, a gente vê que a gente não avança. Então, é muito interessante que você convive com aquelas pessoas várias vidas, tem vários traços positivos, várias convivências legais, mas, de cara, o que choca mais quando acontece isso é o traço que precisa ser trabalhado, que as pessoas precisam, né, encarar, e depois aí vem realmente aquela coisa, assim, aquele mar de brigadeiro, né?
Céu.
Céu de brigadeiro. É mar de não sei o que
é. É que o brigadeiro, acho que é da aeronáutica, por isso que é céu de brigadeiro, acho.
Mas então, aí que a gente vê que a gente veio para isso, para acertar esses traços.
Mar de almirante, céu de brigadeiro.
Os antigos a gente guardou.
E aí vem aquela condição de satisfação, felicidade muito grande por ter superado aquele traço de vidas passadas que estava, né, como rusga entre aquele relacionamento e vi realmente as coisas positivas. Né,
eu vejo assim, Patrícia, eu acho que nessa condição de pletora, de excesso de energia... Tudo aparece mais, tudo. A questão é que, com algumas pessoas, com outras pessoas, o que está mal parado ali é que vai fazer assim. Infelizmente, o megatrafó está assim também aparecendo. Só que, como eu tenho alguma coisa ali que não está muito bem parada, aquilo que vai chamar a atenção, infelizmente, muitas vezes as pessoas deixam de enxergar todo o outro mar ou céu que está ali, de coisas muito positivas que estão sendo feitas, né? Só que aquilo ali é que ficou do passado. Então, aquilo que chama mais atenção. Mas todos os traços de manifestação são mais evidentes nessa condição de expansão energossomática, né? Eu penso assim.
É isso mesmo, muito, né? Bom. E é uma oportunidade que a gente não pode jogar fora,
não,
né?
Não, porque não sabe quando vai encontrar de novo, né? Vai.
Voltando aqui às perguntas do Eduardo Doria.
Sim.
Ele tinha perguntado assim, né? Como dar fluxo a essa... superabundância. E aí ele perguntou também, a interassistencialidade é a melhor solução?
A interassistencialidade é a melhor solução com, eu diria assim, Eduardo, com autodiscernimento. Para quê? Para evitar um pensamento, não sei se alguém vai ter esse pensamento, por isso que eu estou falando, daquela condição assim, ah, se eu fizer assistência, vai dar tudo certo. Né? É só eu fazer assistência... Que vai tudo bem. E realmente, né, a pessoa vai se dedicar a isso, vai ser muito bom. Mas tem alguns processos de auto-reeducação, de auto-recin, né, auto-recinológicos, que não é só assistência. Eu não gosto pessoalmente da expressão auto-assistência. Eu prefiro falar da recin. Então, tem alguns processos na questão da pletora lá, energética, que eles indicam, como a Patrícia bem falou aqui agora, o Hernani tinha falado antes também, indicam um processo que a gente precisa qualificar, a gente precisa refletir. E isso não necessariamente tem a ver com a assistência que você vai fazer para o colega, isso pode qualificar a assistência que você vai fazer para alguém. Mas tem um processo que é de responsabilidade íntima, pessoal. Então, isso não vai ser a solução, a panaceia, a assistência. Ela é, sim, a força motriz, é o principal, é o que você tem que estar focado. Se você admite que fez curso intermissivo, tem uma ProEx que é grupal, então a assistência é fundamental, é o que vai, é o eixo fulcral, talvez, né? Mas para que esse processo flua, existe uma responsabilidade pessoal. Eu preciso calibrar a minha auto-manifestação, eu preciso abrir mão de alguns trafares que não estão funcionando mais. Eu vou ter que reperspectivar o quão egóica é a minha manifestação, em qual e qual aspecto. Eu tenho que abrir mão de bens, tem economia de bens. Tudo é muito positivo. Que ótimo, estou fazendo mega assistência, fazendo tudo. E estou estourando e meu soma está ficando doente. E agora, José, o que você vai fazer se tiver desse jeito? Né? Tá, vai ter que pegar e vai ter que deixar as coisas. Todas as coisas são ótimas, são muito legal. Mas eu vou ter que deixar isso, porque senão o soma vai ficar comprometido. É anticosmoético isso. Então, assistência não é uma vai com discernimento, né? Tem um processo que é responsabilidade pessoal.
Uma coisa que eu fico refletindo muito sobre essa condição é a questão do gargalo do autodesenvolvimento parapsíquico. Porque eu sempre fico pensando nisso. Que a pessoa fala assim, ah, mas por que o meu parapsiquismo não avança? Ou por que eu não consigo ter isso? Né? Mas a autopesquisa aí, até você menciona a conscienciometria, né, tudo, é você ver assim, qual é o que está travando o seu autodesenvolvimento parapsíquico? Perfeito. Ou qual o trafal que está ali?
Empacando, né?
Segurando. Né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem muita energia. Mas se abrir mais o parapsiquismo dela, vai dar problema. Porque tem alguma coisa que está faltando e que está segurando a manifestação dela. Às vezes os próprios amparadores seguram o parapsiquismo da pessoa. Porque se abrir, ela vai fazer besteira. Tem aquela coisa. Se a pessoa ela está na infância ainda, do ponto de vista parapsíquico, ou com algum traço da manifestação dela, você não pode dar uma ferramenta que pode prejudicar os outros na mão dela, né? Como se fosse uma arma. Né? É. Você não pode dar na mão da criança. E o parapsiquismo, às vezes, é isso. E a energia, o excesso de energia, pode ser isso também. Ela começa a ficar com muita energia. E aí tem, por exemplo, ela pensa mal dos outros. Ela fala, não, mas não penso mal, não desejo mal para ninguém.
Já estou tecendo um comentário.
Só de vez em quando que aquela pessoa me tira do sério, e aí eu lanço um torpedo em cima dela, mas eu não estou mal da pessoa. Só que se você tem muita energia, um pensamento desse pode provocar um acidente. O mínimo que você faz, tomara que essa pessoa, né, bata o carro. Você pensou isso? Se você tem energia, isso vai acontecer. Você vai afetar na pessoa. Então, às vezes, é um segundo que a pessoa pensa isso. É um momento que ela, num impulso, ela lançou alguma questão negativa na pessoa. Se ela tem um excesso de energia, ela pode produzir uma coisa negativa. Né? Então, esse pontinho, às vezes, esse pequeno detalhe, que pode ser na cosmoética, pode ser na organização, pode ser vários trafais. Mas a hora que a gente acha isso, a gente consegue, é isso que você falou, de calibrar, não é para diminuir a energia, pelo contrário, você vai poder aumentar mais ainda. Só que aí você vai ter controle daquilo.
É um carro chique, desses carros aí carésimos, que você está aprendendo a pilotar melhor, né? Assim, para poder dirigir. O professor Valdo, só lembrei de um capítulo, que eu não me lembro o nome, mas dos 700 experimentos da Conscienciologia, que ele fala assim, o casal que chorou, não sei o que lá, no aeroporto, o outro que foi no táxi, parará, vão voltar lá, exteriorizar as energias balsâmicas para ninguém ter acidente, para os aviões pousarem, saírem, para ninguém ter acidente no aeroporto. É exatamente a questão do princípio da energia gravitante. Uhum. Não tem que ir lá corrigir. Então, é seríssimo isso que você falou. Eu lembrei, mas eu não lembro o nome do capítulo, mas tem sobre isso aí, né?
Agora, o interessante é que nos campos bioenergéticos conscioterápicos, a gente tem esse estado... É o meu estático de referência, né? A gente se vê melhor, mas ao mesmo tempo não corre esse risco, né? Parece que ali a gente está protegido. Então, assim, a gente. Eu não sei explicar, mas assim, a gente percebe que você pode ser aquilo Mas assim, de uma maneira bem positiva, né? É um exemplo de como a gente pode se manifestar com essa cautela, com esse cuidado todo, né?
Chama a mental soma, autodiscernimento, que é a conexão que a gente fala até no ECP2, né? Da conexão do mental soma com a energossoma.
Exatamente.
Esse que é o diferencial da ectoplasmia assistencial que a gente está falando
exatamente.
Aí. Exatamente o que você falou.
A gente realmente experimentar essa condição em campo, bioenergético, terapia,
o que eu falo é desse um ambiente controlado, né?
Exatamente.
Energeticamente blindado. Lá você pode soltar o parapsiquismo, porque você sabe que tem...
Ah, sim, sim.
Porque tem uma blindagem energética.
Exatamente.
Então lá você pode se soltar.
Ali fora realmente está blindado.
Difícil. Agora, numa condição, então, de alto domínio energético, de veteranismo na condição da desperticidade, outros que era a condição do professor Valdo aqui, você pode soltar a sua manifestação. Você já é a cápsula portátil, blindada.
Você já tem essa blindagem.
Você já tem essa habilidade.
E outra coisa, você já tem um respaldo extrafísico permanente.
O respaldo todo para poder te ajudar
pra
ali.
Te ajudar.
Exatamente.
Você não faz isso sozinho.
Não, nesses... não.
Por que nos campos a gente consegue fazer?
Exatamente.
Porque lá tem uma equipex, uma equipe. Um equipex que te ajuda.
É.
Muita energia. Por exemplo, no ECP2. Você fica tranquilo ali, na condição de EPICOM, porque... Mas não é você. Não é o EPICOM. É porque lá você sabe que a equipim está cuidando de tudo. E o povo cheio de energia, que está ali cuidando, com atenção, com tudo. A equipex nem se fala. Blindou tudo, acertou tudo. Então você fala assim, eu tô sossegado. Aqui eu posso relaxar e soltar. Num ambiente que você não tem tanta confiança, na equipe que está ali no entorno, você não consegue fazer isso.
Exatamente, por isso que é importante a gente saber calibrar, mensurar essas.
Mas uma estratégia boa, quando ouvindo vocês dois falarem agora, da pergunta anterior que você fez, da aproveitar a amizade, as relações que a gente tem, é começar numa escala menor a criar esses ambientes de confiança na inter-relação, então na escolha de quem, com quem você vai dividir as suas questões e tudo, e começar a ir treinando, né? Treinando assim, a soltar mais o que está pensando, sentindo, pedindo mais ajuda nesse aspecto.
E aproveitando.
Não substituir a consciência-terapia, eu falei
para blindar o ambiente do voluntariado, né? Melhorar nesse sentido, né?
Só de estar pensando dessa forma, você já está mais acoplado a essa equipex que vai ajudar, né? E a gente vai aprendendo, por isso que o voluntariado, quem sai ganhando mais é quem se dispõe a voluntariar, que é o primeiro a aprender a usar esses recursos. Mas eu queria falar no negócio da amizade, não substitui de forma nenhuma o ambiente controlado dos campos, nem nada. Mas é uma forma de você começar a estabelecer, a ampliar esse processo de para-segurança, perceber também, é importante também, né?
É aquilo que o professor Valdo fala de soltar os cachorros.
É.
Quer dizer, você sabe onde você pode soltar os cachorros.
Isso, perfeito.
Porque se você solta em qualquer lugar...
Os cachorros vão morder.
Você não sabe o que eles vão fazer.
É.
Então você tem que estar com, né, a para-blindagem ali para você soltar os cachorros.
É.
Isso funciona muito na base física.
É, na base física da pessoa.
Você entra na sua...
Melhora tudo.
Tudo é melhor, tudo é favorável. Lá você domina. E outra coisa, tem linhas de defesa. Você tem a primeira blindagem, que é a do quarto, depois outra que é a da casa, depois outra que é do entorno da casa.
É, no jardim.
Então você tem assim, ó, linhas, né? É muito diferente. A segurança que você sente ali para se soltar é muito maior.
Essa é uma condição que é boa, você está falando, para quem está começando a perceber essas condições, que é esse processo de blindagem, sentir esse ambiente dentro de casa. Se você chega hoje em casa, quem chega em casa e não tem essa condição de se sentir senhor no sentido, né, ali está tudo blindado, está tranquilo, primeira providência é trabalhar para que o seu ambiente doméstico seja assim, de recomposição, de... É, para a segurança mesmo. Esse é um desafio bacana para começar, na própria casa. Né?
Bacana.
Muito bom.
Agora, aqui tem uma pergunta do Geraldo Guedes. Parabéns. Quais dicas poderia trazer quando se percebe o excesso de energia recebida quando em um ambiente da SOCIM, em festividades sociais?
Bom dia, Geraldo. Em festividades sociais, está na festa social e recebeu um aporte. Eu utilizaria como pergunta mental inicial é assim, por que que eu estou recebendo um aporte nesse ambiente de festividade com essas pessoas? Traduzindo assim, se você ligar a tecla SAP, né? Qual é o trabalho? Qual é o serviço? O que está acontecendo aqui? O ato de você se questionar isso, associado à sua habilidade, cada um de nós tem que desenvolver essa habilidade, de decodificação das próprias sinaléticas parapsíquicas, pode facilitar ou favorecer o entendimento daquele contexto sob o enfoque parapsíquico. Porque não é comum isso. Vou colocar algumas possibilidades. Além do processo assistencial ali, específico para um grupo, para uma pessoa, para o que for, às vezes tem um processo de retirar o time de campo. Às vezes tem uns amparadores que chegam próximos para você, às vezes, mudar o rumo, às vezes, de uma conversa, mudar o rumo, não é para abordar, por exemplo, é omissão superavitária no caso. Às vezes é o caso de não ir a determinado local. Então, não necessariamente tudo tem assistência envolvida, mas não necessariamente aquele processo ostensivo num ambiente que tem muita gente que é para você assistir. Às vezes é para uma pessoa, às vezes é para você se autoencapsular, às vezes é para você sair e ir embora, dar meia volta e volver e volta. Então, assim, o que ajuda nesse contexto, eu acho que é, de novo, a condição da abordagem parapsíquica. Por que eu estou recebendo esse excesso de energia aqui? Quem está comigo aqui? O que se refere isso? Para você ver que inspiração você tem. Nessa hora, você tem que parar um pouco, se você estiver fazendo ali um pouquinho, e fazer um processo de introspecção, mesmo que no meio de um monte de gente, né? Não sei em qual contexto você está se referindo.
É bom lembrar que, tirando raras exceções, a maioria desses ambientes de festividade são vampirizadores de energia.
Não são perturbados. São mais perturbados. Então, por isso que eu falei o negócio de tirar o time de campo, que às vezes
e
é
outra
o caso.
Coisa, as pessoas tomam energético para ficar com mais...
Toma.
Energia, elas têm um extravasamento emocional. Então, as pessoas ficam cheias de energia.
Ficam alteradinhas.
Mas para ser vampirizadas.
E aí você tem que ficar esperto nisso para não entrar na onda, né?
Você entrou nessa, você está igual todo mundo lá. Igual o povo que vai lá para ser vampirizado.
O que chama atenção é o ambiente, assim, festividade, porque geralmente a gente pensa em mais gente. Então, assim, lembra lá, né, que ela fala, professor Val, duas pessoas ou três já é multidão, né? Já são as 30, né, junto, do ponto de vista multidimensional. Ficar de olho.
Porque a adrenalina, a euforia, né, a empolgação, o entusiasmo, a excitação, tudo deixa a pessoa com mais energia. E, na maioria das vezes, promovido por assediadores para poder justamente
chupar energia,
vampirizar
energia.
Essas energias. Esse é que é o discernimento, né, que você chama atenção aí no peito.
Aqui comigo não,
viu? Se a pessoa não tem discernimento, ela vai ser, né, bucha de canhão.
E eu já percebi também, às vezes, é para a gente encapsular outra pessoa para ela ter mais discernimento. Para ela, sabe assim, não exacerbar de uma maneira menos cosmoética que ela esteja manifestando. Então, você, assim, abraça aquela pessoa energeticamente para segurar as pontas e ela ter mais lucidez.
Sim, tudo certinho. A questão é, a pessoa que se estiver na situação dessa, como você colocou, né? Ela vai bancar, fazer isso lá no meio daquele monte de gente, na festividade? Pois vai? É. Tem confiança nisso? É para fazer isso? É esse tipo de questionamento que, que a gente está falando para a pessoa ficar atenta, junto. Uhum. Tem que ter sinalético de amparador, porque a pessoa perceber quem está junto, o que está, né? E falar o que é mais ideal. Porque, realmente, a tendência, quando tem mais de 10, de 20, sei lá, é o cair um pouquinho o nível da lucidez e do discernimento. Então, você está certinha, desde que a pessoa perceba que é que tem que fazer. Se é isso mesmo, está tudo certo, vai bem.
E outra coisa, tem hora que fazer o recolhimento das energias.
Exatamente. Chama autoencapsulamento, né?
Passar.
Tem um outro microfone, Hernani, que acho que esse está ruimzinho. Em horas que você tem que tirar o time de campo, né?
Exatamente, passar batido, né?
Ah, sim, pode falar.
Dentro da fala que vocês estão conversando, eu fiquei pensando, assim, uma vez o Valdo falou aquele cuidado quando a gente vai viajar de avião, que às vezes a gente vai para um curso e estão vários ectoplasmas ali naquele avião, né? E ficar atento sobre isso, até no carro, né, que a gente vai viajar, né? Já vi acontecer casos, assim, de acidente também, né? E às vezes eu fico pensando, quando estou no avião lá, né, Eu fico avaliando ali. Eu exteriorizo energia, o que, que eu faço, sabe? Às vezes eu me blindo, às vezes eu fico, claro, mando bastante energia lá para o piloto, para as pessoas, né? Porque a gente não pode ficar também e fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Porque a gente está ali, a gente é um ectoplasta, né? Como você considera nessas situações a melhor forma da gente interagir assim?
Eu, pessoalmente, teria, eu faço assim, ó, eu procuro estar atenta às minhas energias, mas já entrar naquele contexto, eu viajei muito, 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 muito. Nunca tive um acidente. Então, eu não entro assim pensando, vou exteriorizar a energia para ali, não vou fazer. Eu estou quietinha ali na minha. Procuro estar tranquila, vou ter um trabalho, vamos ali, vamos fazer. Se tiver alguma demanda, eu atendo. Então, por exemplo, uma vez eu sentei, tem muitos anos isso, na época do IPC ainda, sentei ao lado de uma pessoa, IPC antigo, lá, 90, 2000, sei lá, né? E a moça era jovem também, como eu também era na época, e aí ela começou a conversar antes do avião decolar. No que o avião começou a andar, ela grudou as duas mãos no braço. E grudou, mas grudou assim, tinha uma trava ali na mão dela. Aquele negócio ficou assim durante uma hora e pouco, uma hora e meia assim do voo. Ela não soltou mais. E aí ela grudou e aí eu vi que ela tinha pânico mesmo de andar no avião. Então aquilo ali foi uma demanda física, né? Não precisa de sinalética, de nada. Nessa hora, aí eu fui tranquila, né? Do que eu conhecia na época, das habilidades que eu tinha na época, eu fui trabalhando com energia para ela tranquilizar. Aí ela tranquilizou emocionalmente, né? Mas a mão não largou. Tanto que na hora que o avião parou na outra cidade e tudo, né? Aí ela continuou. Eu já tinha até esquecido que aquela mão estava grudando aqui, nem lembrava mais as duas mãos aqui, né? Porque já estava. E aí ela parou. Aí que ela viu que a mão estava ali, ficou tranquila, né? Eu dei esse exemplo que é engraçado hoje, mas para a pessoa era um sofrimento na época, né? Para falar o seguinte, se tem alguma condição específica, você exterioriza energia. Se você percebe, por exemplo, se eu sinto algum sinal parapsíquico de amparador na hora, que ativa alguma das sinaléticas, eu dou uma exteriorizada de energia geral, assim, para a minha negosfera. E aí está tudo bem, não tem nada. Aí você vai fazendo de acordo com a demanda. Porque não estou falando que seja a intenção, tá? Mas eu fico com algumas ideias que falava-se no SCP-2, principalmente no início, é assim, só põe banca quem tem competência, muita ajuda quem não atrapalha. Então, eu estou ali, se precisar, se ectoplasta, exterioriza. Mas, às vezes, o negócio é de recolhimento, é de ficar encapsulado ali, quietinho. E não vai acontecer nada. Eu não tenho a percepção de que em todas as situações você vai exteriorizar a energia, como o professor Waldo falou, você falava isso também, você exterioriza a energia no geral. Mas se tem uma demanda maior, eu trabalho, se não, é sob demanda do que é para fazer. Eu procuro manter isso. Porque às vezes a gente pode, não estou falando que é o caso seu, não acho que seja e não é o meu também. Mas tem gente que fica muito preocupado, às vezes a pessoa tem receio de avião, por exemplo, alguma coisa assim, e aí fala assim, eu tenho que exteriorizar energia aqui, por exemplo, para que aconteça melhor. Às vezes aquele estado de estresse já não vai ajudar muito, a pessoa em primeiro lugar e o próprio ambiente, né? Então é ficar mais relaxada do ponto de vista emocional, que é o que eu sei agora, esse último exemplo. Mas está com as energias disponíveis para o que for necessário, eu acho. Acho que aí vai bem, tanto que você nunca teve nada também. Já teve alguma coisa de acidente de avião?
Não.
Nunca. Nunca teve nada. Porque é o perfil. Vai chegando, exterioriza para ele. Para ele fica na boa. Tranquilo, assim. Não tem muita... Eu vejo assim.
E existe também uma questão de etiqueta também nas energias. Né?
Sim,
você não vai
obrigada.
Você não vai ser intrusivo.
Intrusivo, é nesse sentido.
Você não vai ser excessivo, não vai passar da conta.
É.
Não vai chegar a entrar querendo, né?
É.
Ah, eu mando, né? Eu domino.
É.
Né? Aí você pode até causar o efeito oposto.
Sim, porque aí você faz, chega, você que é o assediador.
Você chega com a sua energia provocando todo mundo, você incomoda, você gera uma agitação energética. Você pode
gente,
gerar uma
revolta. Jejuna, isso que o Hernani está falando é muito sério. Tem pessoas mais jejunas, começa a trabalhar com energia. Antigamente a gente falava que era o projeto chato, né? Começa a querer dar aula de profissiologia para todo mundo. Mas às vezes quer também exteriorizar energia para todo mundo e tudo. E aí é o negócio da etiqueta, perfeita a expressão.
Às vezes você chega no lugar, o lugar é o ambiente do outro, você tem que respeitar.
É.
Não, você vai com calma, você chega com as suas energias, você deixa claro seu campo energético, você faz suas defesas, mas você não vai chegar querendo mudar o ambiente dos outros. Tem que ter uma certa educação, né?
É, perfeito. E só para terminar, eu queria que tu falasse um pouquinho na página 2, dá um exemplo de conscienciometria, que tu está citando ali no funcionamento, né? Para as pessoas que não têm assim, muita experiência, como a pessoa aplicar, né, esse teste ali.
Conscienciograma?
Isto.
Se a pessoa não conhece, o conscienciograma é para quem
Mas que eu digo assim, em relação à questão do
da apletora. A pessoa, o conscienciograma, você tem um livro, uma obra, né, de autoria do professor Valdo Vieira, publicada em 1996, que tem 2.000 perguntas que vão objetivar uma autoavaliação da consciência. Não tem um gabarito no final. A gente faz a avaliação e a autorreflexão sobre como a gente lidar com esses aspectos, né? Em relação à questão da energia, existe, por exemplo, uma sessão do conscienciograma sobre soma. Essa questão só sobre o soma, o corpo humano, ela pode nos ajudar no diagnóstico, por exemplo, da pessoa ser portadora ou não de um macrossoma, a partir da avaliação ali. Pode lhe ajudar também na condição de avaliação dos efeitos das energias, porque tem várias perguntas na sessão do soma ainda, que se referem, por exemplo, à inter-relação com família, com o ambiente profissional, de escola, de várias coisas da vida humana. Então, essa seria uma boa forma da gente verificar, através da reflexão que a gente faz, a partir das perguntas propostas, como que a gente funciona. Então, isso nos ajuda na autopercepção muito. Uma questão, um outro traço lá especificamente avaliado é a condição do energossoma. Também tem uma série de perguntas que vão abordar sobre como é a nossa manifestação parapsíquica ou energossomática. Então, especificamente da apletora, esses aqui ajudam muito. Embora no conscienciograma inteiro ele tenha aquela técnica recursiva, né, da repetição, esqueci o nome agora, que o professor Valdo utiliza, mas você volta com os mesmos temas sob um novo enfoque em uma outra pergunta de uma outra sessão. Então, o ideal mesmo é a pessoa aplicar, a Conscius tem alguns cursos introdutórios para familiarização com o conscienciograma e outros programas mais extensos, em que tem como meta a pessoa aplicar todo o conscienciograma, passar pelo processo de consciência cobaia, então vai receber a heterocrítica, e isso vai enriquecendo a questão da autopercepção, vai aprofundando a autopercepção. Então, quem tiver interesse, né, entre em contato com a Conscius pelo site da IC, vai se informando dos cursos que acontecem, para que a pessoa possa, inclusive curso online também, quem tiver à distância, né, não tiver a oportunidade de vir aqui a Foz do Iguaçu ainda, né. É circularidade, era a técnica. Obrigada.
Agora tem mais uma pergunta aqui do Eduardo Dória. Existem ambientes naturais riquíssimos em energia imanente, chakras da Terra, né, que levam à pletora energética permanente dos habitantes desses lugares. Quer dizer, ele está perguntando se existe absorção constante aos borbotões de energias imanentes.
Tem um deles, chama Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil. Esse é um. Só que, infelizmente, Eduardo, aí que é uma coisa que eu acho um contrassenso, né? Tem muita gente, aquela expressão do ditado lá, não sei se é ditado, mas está sentado num pote de ouro e não percebe, né? Então, a gente fala assim, os amparadores, as energias, está tudo aí para quem tem olhos de ver, ou olhos para ver, né? Então, a experiência, a gente vai completar, eu e o Hernani Brito, a gente mudou para Foz no mesmo dia. Né? Foi exatamente, não foi que a gente veio junto, né, num carro lá com mais pessoas, mas a gente veio junto, né? Foi 14 de janeiro, né, 2004. Eu sei, foi janeiro de 2004, 15 de janeiro de 2004. Então, vai completar quase 20 anos agora, não é assim?
É, 20 anos. 19, agora 2024.
Janeiro de 2024 completam 20 anos, né? Então, o que, que a gente percebe? É muito diferente a vivência num local em que você tem. A gente está usando o exemplo que a gente tem aqui, mas existem vários outros locais de energia imanente. A vivência nesse local, com você, com a possibilidade de aproveitar o recurso
da fitoenergia, né, aeroenergia, hidroenergia, se for um local também com mar, que tenha mar, outra fonte de água também, tudo, né, ou geoenergia, o que for, é muito diferenciado. Num local de adensamento populacional, né, muito grande, como existem várias cidades no mundo que são assim, é mais complicado você ter esse processo de energia imanente o tempo todo. Na obra Homo Sapiens e Urbanizatus, tem uma análise lá, sociológica, não sei se é a melhor expressão, da vida nas cidades, né, o adensamento populacional, a superpopulação. E naquela época, o professor Valdo não residia, eu estava em mudança para cá ainda, ele fala sobre as cidades médias, em termos de número de habitantes, para viver, como cidades mais adequadas para você ter esse contato, tanto com outras pessoas, quanto às vezes com o ambiente de natureza, mais adequadas para desenvolver o processo proexológico. Porque é muito importante estar no front, né, na batalha, só que a gente está num processo progressivo, segundo as hipóteses de pesquisa lá do Homo sapiens reurbanizados, ele está progressivo em termos de intensificação da reurbanização extrafísica até mais ou menos 2070, 2075, 2080. Né? Então, está ficando cada vez mais difícil viver para o intermissivista que quer se dedicar a esse desenvolvimento parapsíquico em megalópolis, em cidades aqui no Brasil ou fora também. Então é muito diferente, a qualidade da pensenização é muito diferente num local em que você tem a energia imanente mais evidente. Só que não é um local em que você também vou para uma fazenda, vou ficar lá, né, isolado e não vou conviver com mais ninguém. Isso também não funciona. É importante para o intermissivista que exista possibilidade de interlocução, de contato, tem que viajar para não ter interiorose só. Né? A gente tem que ter isso. E nessas condições a gente vai buscando os locais em que a gente vai viver. Agora, certamente, um local de mais energia imanente facilita, inclusive, o contato com os amparadores, tudo isso.
Agora, o que define o Olopensen de um lugar é a combinação, né, da energia imanente com a consciencial.
Perfeito.
Né? Porque, às vezes, tem lugares que tem muita energia imanente e que acaba ficando negativo. Por quê? Porque as consciências que se reuniram lá, até por causa daquela energia, mas elas são negativas. Então, elas se reuniram ali.
São os locais ali, evitáveis lá nas projeções. Né?
Forma ali um bolsão.
Certinho.
Né? Anticosmoético.
Tem locais lindíssimos de energia imanente e terríveis do ponto de vista da qualidade da energia consciencial. Certinho.
Exatamente.
É isso mesmo. Vale a pena para quem quiser pesquisar isso que o professor Hernani chamou a atenção. Lá no Projeciologia tem locais evitáveis, ambientes evitáveis, né? Na projeção, que ele vai falar exatamente disso, que vocês falaram aqui, energia gravitante e a qualidade da manifestação consciencial ali, que é péssima. Então, não é só ser bonito, tem que juntar as duas coisas. Né?
E outra coisa também, que tem pessoas que são buracos sem fundo. Né? Então, ela pode estar no lugar, pode
qualquer
ter
lugar.
Muita energia, mas não vai adiantar nada. Ela,
o que entra,
ela não
sai.
Segura,
é a consciência, né? A consciência energívora. Né? O que entra de energia, sai. Então, não adianta também se a pessoa não sabe mobilizar essa energia e trabalhar. Né? Fernando de Noronha tem aqueles lá de Yucatán, aqueles negócios todos lá de ritual, né, em alguns locais também. Para a Projeciologia ele cita alguns, né? Tem vários que são bem complicados.
Essa questão de rituais mesmo, por exemplo, né, isso desde a antiguidade, né, em tribos indígenas, todos, às vezes eles escolhem locais para fazer cemitério, para fazer aquilo, que são locais de energia imanente, às vezes é até um chakra da terra. Eles são atraídos por aquela energia, só que eles fazem lá
matança,
um local de matança, de ritual, de tudo. Aí fica horrível a energia.
Então, aí você não aguenta, não.
Mas
era bom ver um local que tenha mais energia imanente. De qualquer jeito, vale a pena investigar como é que é a qualidade lá e ver se é possível, né, ter a Proex lá.
Agora aqui a Sônia Ribeiro, ela pede para você expandir dois aspectos aqui. A condição de ectoplasta assistencial tarístico no âmbito familiar com consciências extremamente difíceis. Essa é uma coisa. E a outra coisa é expandir a construtividade interdimensional.
Bom, para o primeiro, né?
A primeira, então, é isso. Seria a ectoplasma existencial tarística num ambiente familiar com consciências extremamente difíceis.
Bom dia, Sônia. É, a condição mais crítica aí desses ambientes, principalmente quando a gente tem um vínculo tão mais intenso, né, nessa vida, veio todo mundo no mesmo teto, na mesma família, é a condição do exemplarismo. É, talvez um dos grupos mais difíceis de assistir, não para todo mundo, tem, lógico que tem gente que funciona diferente, o contexto, a dinâmica é outra, mas para muitas pessoas, o ambiente onde o intermissivista ou a intermissivista tem mais dificuldade de assistir, às vezes é exatamente esse ambiente, porque é o ambiente onde você tem, às vezes, mais interprisão, tanto que veio como pai, filho, irmão, né, marido, que for esposa, se for um processo mais convencional ali. E nesse ambiente, é, às vezes, eu não sei se você já teve essa sensação, mas tem vários relatos de colegas assim relatando isso, que tudo que a pessoa fizer parece não ser suficiente. Né? Reciclou, faz, coloca, mas às vezes o pessoal enxerga sempre da mesma maneira. Então, uma maneira muito eficaz, né, nessa existência ou para as próximas é através da condição do exemplarismo. Esse exemplarismo não é exemplificar falando, olha, olha o que eu estou fazendo, ressaltando isso, não. É a pessoa ter, por exemplo, né, para citar uma situação, uma condição de equilíbrio, de coerência na automanifestação, né, de pacificação íntima para lidar, a capacidade de esclarecer quando solicitado, quando for necessário, no que for, sem ter receios, né, não ter nenhum tipo de interprisão, é, física mais séria ou é, alguma situação que mantenha você conectado anticosmoeticamente. Então, por exemplo, ah, tem uma empresa familiar, tem uma condição financeira que amarra todo mundo, um acupliciamento que seja anticosmoético. Então, ir aos poucos, né, tirando essas condições, quer dizer, se liberando ou abrindo mão dessas condições de que geram acupliciamento anticosmoético, é, ter uma vida humana mais é, assentada nos valores, né, evolutivos, e isso ser exemplificado, estando disponível para ajudar quando é necessário, quando é solicitado, né, isso pode nos ajudar a ter mais autoridade moral gradativamente, né, construída com esse grupo. E às vezes não. Às vezes isso não vai ser compreendida ou não vai ser valorizada ou valorizado, né? A pessoa, o grupo não vai entender muito o que você está fazendo. Mas o que mais eu acho que interfere nisso aí é como o intermissivista ou a intermissivista se sente naquele contexto. Eu estou falando isso porque você citou que são pessoas especialmente difíceis, né? Então, se é uma condição mais difícil, quem está mais maduro abre mão. Abre mão do quê? Da evolução? Não, abre mão de ter razão, abre mão de esclarecer, abre mão de saber o que é melhor, de falar que sabe o que é melhor, né? Abre mão de um processo, às vezes, financeiro, que precisa para poder todo mundo ficar bem naquela situação. Ah, mas aí como que essa pessoa vai ter que lidar? Vai ter que descobrir outras saídas para resolver as questões que foram necessárias naquele contexto. Então, essa condição do exemplarismo nesse aspecto, eu acho que ela é bem mais ampla, assim. É, não quer dizer que eu vou ter uma vida de, né, idealizada, né, tudo na minha vida vai certo. Não é, é saber lidar com as condições pessoais e as do grupo, mas sem querer impor nada, estando disponível para ajudar no que for necessário, não se enrolando mais nas condições das interprisões grupocármicas, e o que pega muito, a gente vê a questão financeira, social, familiar, né, familiar com financeira, as variáveis combinadas, e a gente tem que saber lidar com isso. Aí vamos voltar aos verbetes do professor Valdo, chamados preços, né, preço da Verpon, preço da auto para perceptibilidade, preço do ideal, para ver o que a gente pode fazer. O que eu vejo que dá mais conflito, às vezes, é a pessoa que, às vezes, tem até contato com essas ideias da Conscienciologia e quer, às vezes, esclarecer ou acha que já
mesmo que a pessoa perceba o que é melhor mesmo, mas quer impor aquela condição para um grupo que não está afim de receber assistência, não quer saber daquilo. Então, quem, né, muito ajuda quem não atrapalha, vai deixar e vai buscar outra, né, outras formas de convivência que não seja aquela que gera conflito, né, com aquele grupo específico. Não sei se eu fui clara, senão você pergunta, por favor, o que mais que eu poderia ajudar.
Além desses do preços que você falou, tem uns que também tem ônus.
Ônus, também
é
ótimo.
Que é a mesma coisa.
Tem. Ônus ou preço são duas palavras para pesquisar no site aí da enciclopédia. Ônus é muito bom.
Tem lá ônus do não, por exemplo.
Sim.
Agora, é uma coisa que eu fico pensando também muito, Ana. É assim, é o que que leva a pessoa a ter mais ou menos energia, né? Do ponto de vista assim, sazonal, a gente percebe, assim, né? Intrafísico, por exemplo. Então, por exemplo, tem época que você está com mais energia, tem época que está com menos. Então, por exemplo, se você dormiu bem, você vai acordar com mais energia. Se você se alimenta bem, se você faz atividade física, se você mobiliza as próprias energias. Então, tudo isso afeta o seu... seu estado, o seu quantum de energia, né? E no dia a dia, ou às vezes se teve um desgaste energético maior, você fica com menos energia, enfim. Você observa essas variações da sua própria energia. Mas essas variações, representam alguma coisa, mas elas não são mais tão significativas quanto aquilo que a pessoa já é permanente, assim, ela já é assim, por exemplo. Tem gente que tem tendência para ser ectoplasta, ela já é assim desde pequena, sempre foi cheia de energia, sempre teve mais energia, né? E outro sempre teve menos, sempre foi mais, né, sem energia, né? O que que leva a isso? Como que a pessoa chegou nessa condição?
Duas situações assim que eu pensei, né? Uma delas, uma mais homeostática e uma menos, tá? Uma delas é a condição assim, às vezes a pessoa acertou muito, são hipóteses, tá, que estou colocando, acertou muito em oportunidades anteriores, sejam desde que começou a ter curso intermissivo ou não, e aí a pessoa veio para cá com o macrosoma, por exemplo, maceteado do ponto de vista energético. E aí a tendência... Se a pessoa tem se é um macrosoma A maior, a tendência é a pessoa já ter um soma mais energizado. Até o professor Waldo cita isso lá no 700 experimentos, né, da hipótese do macrosoma. Então a pessoa já vem, é como se ela tivesse tido ele um fusquinha, a pessoa acertou, fez um show com o fusquinha nas vidas anteriores, chegou agora e ganhou uma Ferrari. Então tem que saber lidar com isso. Então já vem com energia. Consolidar isso para... porque o professor Waldo fala assim, a pessoa vai alcançando lá a autoesperticidade, a tendência é fixar essa condição também para frente. Então vai ser uma variável. Ter muita energia é um futuro meio esperado se a gente vai amadurecendo e vai alcançando neopatamares evolutivos. Agora, uma vez eu vi uma situação em que a pessoa poderia ser classificada numa condição de Kunz-Hell, consciência reurbanizada. Quando essa pessoa foi apresentada para o professor Waldo, ele chegou e deu o reurbanizatos, né? Ele falou, você tem que ler tudo isso, parará, e deu uma aula para a pessoa, e assim, todas as variáveis pareciam isso. E a pessoa tem essa condição de muita energia. Não sei se tem macrosoma, mas tem muito. Tanto que vai para essa coisa mais radical. Uhum. Aí eu fiquei pensando, né? E não é uma pessoa assediada do ponto de vista assim... não é aquele que fica um monte de gente vampiriza, mas não é aquele negócio crônico assim. Uhum. Por que essa pessoa, nessa condição, que está reurbanizada e tudo, como que essa pessoa mobiliza, por que tem esse tanto de energia ali, numa condição que é totalmente até risco para a própria pessoa, mas é um processo dele ou dela, veio com aquele montão de energia, né? Eu penso mais, assim, como hipótese também, não tenho opinião formada, né, sobre isso, não. Tem os processos assim, ó. Essa pessoa teve contato com a conscienciologia. Então, se teve contato, fiquei pensando, algum vínculo tem, alguma afinidade tem, ou o que for. Tem alguns processos de assistência que eu acho que a gente vai fazendo, como hipótese, que a pessoa vai usando mais, seja instintivamente ou não, vai conseguindo mobilizar mais. E a pessoa ter um corpo mais energizado, seja macrossoma ou não, nessa vida, tem a ver com esse processo que ela já vem desenvolvendo. Alguma coisa a pessoa deve ter acertado, ou acertado, não estou falando do ponto de vista assistencial, cosmoético, na mobilização, é mais parafisiológico que eu estou falando do processo. Porque, às vezes, o código moral é diferente, a pessoa tem muita energia e mobiliza aquilo tudo, é totalmente anticosmoético. Então, aprender a trabalhar com a parafisiologia do energossoma, alguma coisa, a pessoa aprendeu. Porque, tanto que ele fala lá da viragem do mega assediador. Se essa pessoa se é mega assediador, consegue ter energia suficiente para mexer com muita gente. Mas é tudo para o ponto de vista ruim, patológico. É. Essas questões eu fico pensando. Eu não tenho uma opinião ainda de hipótese, não. É
interessante estudar isso, né?
Tem que estudar.
Por exemplo, tem certas pessoas que foram do belicismo.
Sim.
Né? E no belicismo tem umas figuras que têm uma energia absurda.
Tem.
Né? Então, você, por exemplo, o imperador Júlio César, ele atravessava o rio e voltava nadando muito mais que os outros. Ele tinha uma força física, uma
predisposição
totalmente fora, totalmente fora.
Mas, Hernani, veja a pessoa, nesse caso que você citou, e acho que encaixa com o que eu falei também, ela teve que mobilizar, vamos pegar o belicismo de exemplo, muita gente, o exército inteiro. Essa pessoa tem que trabalhar um processo de grupalidade ali, bélica, patológica, mas teve que mobilizar todo mundo porque tinha um objetivo. Então, ela nisso aí, como hipótese, ela foi trabalhando com as energias, foi ganhando energia,
às vezes a
carisma.
Desenvolveu
pelo belicismo.
Pelo belicismo, por algum outro.
Os conscienciólogos desenvolveram a partir daí.
De mobilizar. Né,
o processo social, assim, de alguma maneira, de interação. Né? E tem muita gente, com hipótese, na conscienciologia, que foi através disso mesmo. Mas, por quê? Porque tem que mobilizar, vamos supor, tem que movimentar um exército para fazer não sei o que lá com o outro. Tem que ter energia para fazer tudo isso. Então,
Outra coisa também, a pessoa foi um sujeito, um general grandão, forte.
No belicismo, você acabou de falar, general.
Aí depois ele vem, nasce mulher pequenininha,
piquititinha,
franzina, né?
É a teoria que a gente fala, a hipótese da microsomática. Imagina se viesse homem grande.
Se viesse com aquele monte de...
Será que ia fazer a proex direitinho?
É.
Então vem numa condição...
Mas aí você vê aquela mulher pequenininha, mas com energia, é um motor de Ferrari matando Fusca.
A gente já viu, é uma contenção, é a teoria da microsomática. É desse tamanho. Mas imagina se fosse um homem de 2 metros de altura grande,
pois é.
O estrago. Então, às vezes, vem numa condição contida, exatamente, e observa, todo mundo que é mais... Todo mundo não, vou exagerar não, né? Mas tem várias situações que a gente já observou, principalmente no gênero feminino. Pequenininho, parará, mas o temperamento, o jeito de funcionar é mais oposto, né?
E aí ela estaria conectada a um bolsão específico desse tipo de energia?
Como assim?
Assim, um bolsão de energias bélicas, ela teria mais facilidade de estar conectada?
Eu penso assim, Patrícia. Se você observar hoje, por exemplo, na administração, vamos pegar uma área que não é a minha, não é a de vocês também. Na administração, tem várias técnicas aí dentro de empresa e tudo, que é meio de base belicista. Tudo. A ideia de competição, né, de uma série de coisas ali. Eu vejo que tem muita gente, por exemplo, Ana Luísa, pessoa física, eu acho que eu vim dessa linha, do belicismo, não tem dúvida, tem que proteger, tem que fazer não sei o que lá, o temperamento é esse, tá? Eu não precisei vir tão pequenininha, então já deve ter melhorado, brincando, mas assim, essa condição, eu acho que não é que está vinculada a um bolsão bélico, necessariamente. Então, tudo é belicismo. Depende de como é que é o temperamento, como que a gente está reeducando agora, que recém que a gente fez. Qual que é o jeitão que tem? Eu já vi gente aqui, pequeno ou grande, qualquer tamanho, mulher ou homem, com um temperamento extremamente belicista, no trato bravo, militar mesmo, né? Bem militar,
E eu já vi gente que veio desse processo com um temperamento mais dócil, com os amparadores, com as pessoas. Eu vejo que a gente tem que usar o traço força que é positivo desenvolvido naquela linha.
Eu pergunto assim, se ela continua tendo essa energia até bélica mesmo, é porque ela está conectada, ela continua conectada a um bolsão bélico?
Vou falar uma coisa para você, assim, só para chatear, né? Eu, o Hernani, eu mais tempo ainda, a gente voluntariou um tempão no IPC. Você lembra que o professor Valdo falava do espartano? Esparta. Que é o processo, exatamente, quem que ele ajudava mais? O IPC. Por que, que ele ajudava esse povo todo lá? E o negócio de, na época, né, de sair, de abrir, explorar os centros educacionais e fazer e tudo. Então, assim, é mais ou menos uma história que tem um esqueleto parecido, você tem que expandir, tem que ir, mas a ideia é assistencial, é fazer TARES, um mecanismo muito inteligente. E quem que ajuda? Ele não está vinculado ao bolsão? Quem são as consciências que voluntariam na instituição? Tem mais esse perfil? Não tem? Como é que é o perfil? Não é total, é totalmente diferente, por exemplo, eu já trabalhei em todas, por isso que eu estou falando, do perfil lá da Interpares. É outra, essa aí nem aparece. Então, parece assim, né? É um trabalho mais, é outro estilo. Então, o que, que eu vejo? Essa questão do temperamento, reciclagem de temperamento, acho que é um verbete também, né? É uma condição que tem curso sobre isso também na OIC, eu acho que na Consci talvez também. É isso que é a pedra de toque, isso é que vai fazer a diferença, é isso que vai qualificar a nossa manifestação. Interessa muito de onde a gente veio, quais bolsões a gente está ligado, e a gente precisa extrair o que a gente tem de melhor naquele traço. Mas, o mais que isso, é a qualidade da manifestação hoje. A gente tem uma obra que o Hernani acho que vai ajudar um pouquinho também, que é do Conselho de Epicons, um livro sobre os relatos das recins de cada Epicon, né? Que foi fazendo, que foi o professor Valdo que solicitou a elaboração dessa obra. Então, por exemplo, eu peguei lá um relato, e tem vários colegas que fizeram isso, de um traço como era, belicista, por exemplo, lá de trás, como hipótese, e o que, que foi qualificando agora para aglutinar o pessoal para trabalhar numa maxi-proex grupal, juntar pessoas para coordenar as áreas do CAEC. De onde que você acha que veio isso?
Exatamente.
Só que agora é mais positivo, assim, tenta ser mais positivo. Então, eu acho que a gente tem que acolher essas condições nossas e tentar ver o que eu posso extrair de melhor e ir qualificando cada vez mais.
E que foi o que levou essa pessoa a fazer curso intermissivo, né? Agora, aí eu te pergunto, aquele primeiro caso que você trouxe da consciência cheia de energia... no seu entendimento, essa consciência teria feito curso intermissivo ou não?
Não. No meu entendimento, porque é pessoa de convívio, tá? Mais próximo, não é daqui, não. É fora. Não fez, não. E a pessoa está naquela condição lá da consciência reurbanizada. Tá? É um tipo lá do risco maníaco.
E ela, continuando com essa energia toda, ela estaria ainda conectada com o bolsão de energia bélica. É isso que
a pessoa
potencializa
não tem...
ela?
A pessoa tem um jeito de funcionar, o jeito de funcionar é a da Consel que ressomou. A pessoa ressomou, entrou numa condição genética positiva, tem um soma super energizado, entrou para a condição de radicalismo, né? Esporte, essas coisas, teve um ou outro acidente lá na situação, mas depois, aí tem um negócio que ajuda muito para todo mundo na vida humana, que chama idade. Na hora que vai envelhecendo, vai arrefecendo um pouco a impetuosidade. Mas, por exemplo, eu não descarto que essa pessoa tenha macrossoma. Porque pela forma como funciona e pelos relatos, pelo que eu já estudei, pode ter. Mas como que uma consciência reurbanizada pode ter macrossoma? Às vezes é o amenorrhea para conseguir viver aqui? Não sei. Não sei se é, mas eu também não acho que seja, mas eu não tirei a hipótese da cabeça. Agora, como que tem tanta energia? Porque tem, o professor Valdo chamou a atenção exatamente para isso, ao mesmo tempo que dava uma aula sobre Reubex para a pessoa, e dava o Reurbanizados. E foi falando outras coisas, depois ele soltou mais umas coisinhas, né? Então, isso aí intrigou, eu fiquei pensando na hora, e eu realmente não tenho uma conclusão ainda.
Uma coisa que eu acho também que ajuda muito a pessoa a manter um padrão de energia legal, ela está alinhada na Proexis dela. Eu acho que isso, pelo menos, assim, é a minha experiência. Eu percebi que quando eu consigo conseguir alinhar minha Proex, fico muito melhor, assim, sabe, a minha condição de energia.
Eu traduziria exatamente o que você falou, da Proex, com a questão do vínculo consciencial. Tem um verbete da enciclopédia que eu estou escrevendo, que é arrefecimento do vínculo consciencial. É patológico. Então, eu traduziria, está alinhada na Proex com a questão das companhias e do vínculo consciencial. Assim. Se a gente deixa arrefecer isso, aí é mais complicado. A pessoa vai, a gente já viu alguns colegas assim, vai saindo e vai tendo esvaziamento da energia que a pessoa tinha antes. É aí que você vê o tanto de amparo, o tanto das energias que eram aporte extrafísico, né, do amparador, do serviço, do trabalho, e o que é a pessoa, sem, com sim, né, sem estar vinculada a um projeto assistencial maior. Né. Lembrando, para quem está assistindo pela primeira vez, que isso não é privilégio da conscienciologia. Né. Tem trabalhos que as pessoas fazem de assistência em alto nível, tem amparo de função de alto nível, e se a pessoa às vezes sai e vai se isolando, também vai ter esse esvaziamento da mesma maneira.
Agora, uma condição que tem relação com a pessoa está em dia com a Proex, né? Ela está alinhada com o fluxo do cosmos, ela está agindo no melhor que ela pode, cosmoeticamente. E ela começa a trabalhar com a energia. E aí tem um extravasamento, um transbordamento da energia, é a mega euforização.
Perfeito.
É que é isso que acontece. A energia transborda, extravasa, ultrapassa.
Homeostaticamente.
Só de uma maneira super homeostática. E a pessoa faz isso com a energia dominada, porque a megaforização vem do autodomínio das energias.
Para fazer isso tem que ter.
Então é o domínio do excesso da energia. É a energia excessiva dominada, é a megaforização.
E que gera bem-estar, discernimento, lucidez, não gera pertúrbio em ninguém, é tudo homeostático.
Tudo homeostático.
Muito boa.
Só que tem que ter cosmoética, tem que ter organização, tem que estar em dia com a Proex, tem que estar no fluxo do cosmos, para a pessoa chegar nisso, para ela juntar o energossoma com a realização, o equilíbrio, né?
Tinha um verbete que eu queria pôr aqui, eu esqueci, acabei, né? Que é do professor Everaldo Bergonzini, aqui no Epicentrismo, que é temperança holossomática? Temperança.
Tem um negócio.
Acho que é. Que é exatamente também nessa linha da aplicação, de como que a pessoa vai utilizando os recursos para manter aquela condição mais dosada, exatamente. É meio bacana.
É legal.
Tem mais alguma pergunta aí? Ou já deu?
Não, aqui já terminou, mas também a gente já está quase no tempo final. Sim. Você poderia fazer aí as suas considerações finais. Comenta aí a frase enfática também, né, que faltou.
Sim. Frase enfática, vou dar uma lida de novo aqui, tá? Para o intermissivista ectoplasta, consciente da automanifestação do excesso de energias, a manutenção de inter-relações homeostáticas, a partir do equilíbrio e da autolucidez, constitui mega prioridade cosmoética. Então, eu acho que a primeira condição é essa consciência da automanifestação do excesso de energias. Geralmente, é muito comum quem tem muita energia não ficar atento, não perceber isso assim com clareza. A pessoa simplesmente, ou então às vezes tem gente vai para outro viés, se vangloria disso, né? Ah, que eu tenho muita energia, eu vim aqui fazer tal assistência, é pior ainda. Então a condição pior em termos de autopercepção é ter uma percepção disso. A segunda é a técnica do objetivo, né? Para que eu vou utilizar isso? E ao perceber isso, começar a ficar mais atento a como ficam os ambientes e as pessoas na interlocução, na interação com você. Então, essa condição, ela tem que ser qualificada, observada, dar trabalho, mas é o que pode trazer a condição que o professor Hernani falou, de maior domínio, porque não vai voltar, não vou guardar as minhas energias, a tendência é expandir. Então, a única saída, assim, é a pessoa evoluir para a mega euforização, né? É conseguir melhorar para gerar um bem-estar. A pessoa é a própria central extrafísica de energia portátil. Estou fazendo uma analogia, uma brincadeira, né? Mas a própria pessoa tá o fulcro que vai ajudar. Essa é a condição mais avançada que a gente pode trabalhar. Mas eu queria agradecer muito os interlocutores aqui hoje no debate e convidá-los, né? Quem quiser participar presencialmente, toda sexta-feira do Epicentrismo em Debate, que é muito bacana estar aqui. Obrigada.
Agradecemos à professora Ana, a todos que participaram. Hoje nós tivemos 64 espectadores simultâneos, um total de 220 acessos e 5 presenças aqui no tertuliário. O tema do próximo Epicentrismo em Debate é para treinamento epiconológico, professor Pedro Fernandes. Então, até a próxima semana e continuemos debatendo, né? Um abraço a todos.
Olá, se você tem interesse em alcançar a vida longa e produtiva, eu tenho um convite para você, o curso Longevidade Cosmoética. Nós vamos abordar altos cuidados básicos para a pessoa alcançar uma longevidade ativa. Vamos oferecer instrumentos para a pessoa promover reciclagens cosmoéticas e também otimizar a longevidade evolutiva. Quem se inscrever no curso vai ganhar esse caderno de exercícios, com uma série de testes, parâmetros cosmoéticos e também materiais de estudo sobre a temática. O curso acontece no dia 24 de junho, sábado, de 9 a meio-dia, online. Mais informações na Cosmoetos. Muito obrigada.
Nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, ocorrerá o terceiro encontro Intercognópolis, no Auditório do Discernimento em Foz do Iguaçu, Paraná, com o propósito de fomentar o debate aberto, a troca de experiências, as soluções e a integração cinética interassistencial entre voluntários, apoiadores e entusiastas das Cognópolis. Você se identifica com esse movimento interassistencial? Participe! Faça sua inscrição pelo site ou recepção do CAEC.
Olá, eu sou Elina Tunes.
E eu sou Rose Marisa Baiz. Somos as coordenadoras e viemos convidá-los a participarem da 8ª Semana de Tenepsologia e primeiro encontro de pesquisadores de tenepsologia, que ocorrerá de 2 a 11 de junho de 2023.
O evento tem como objetivo a interação entre os pesquisadores e o desenvolvimento das pesquisas tenepsológicas.
Confira a programação completa no site www.ictenepes.org e faça sua inscrição.
Venha debater conosco sobre Teneps.
Aguardamos vocês.
Você já refletiu sobre o aproveitamento evolutivo do seu tempo?
A Semana da Invexis desse ano é sobre cronoevoluciologia, que é a ciência que estuda a evolução da consciência através do tempo. Esse evento vai acontecer aqui no campus de Invexologia nos dias 6 a 16 de julho de 2023.
O evento vai contar com minicursos, palestras, mesas redondas, entrevistas com inversores veteranos, que nós chamamos de inversor cobaia. Para mais informações, escaneie o QR Code que vai aparecer na tela, acesse o nosso site e entre em contato conosco.
Vem para a Semana da Invex!
Vem!
Olá a todos, o meu nome é Flávio Amato e convido vocês para o curso Teneps e Parapsiquismo, Campo Bioenergético de Tenepsograma, com o Epicom Mário Oliveira. Esse curso é uma parceria da ICTeneps e da ACIP e é um curso prático com campos de energia. Ele será nos dias 7, 8 e 9 de julho de 2023. É uma sexta à tarde, sábado e domingo, no Interlúdio Iguaçu Convention Hotel, na Rua da Cosmoética, 1761, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Esse curso tem como objetivo motivar a prática e a qualificação da TENEPS. Eu estarei dando o curso sobre TENEPS, a professora Gláucia Lara estará falando sobre parapsiquismo e o professor Mário Oliveira falará sobre o tenepsograma e também dará a parte de campo. são dois campos bioenergéticos propícios à experimentação da interassistência parapsíquica multidimensional. Participem! Aguardamos vocês! Sejam todos muito bem-vindos!
Olá, estamos aqui para convidá-lo a participar do curso TENEPS e Parapsiquismo. É um curso que começa na sexta-feira, temos dois campos, sábado e domingo, para praticar e para exercitar o parapsiquismo junto da TENEPS. E fazer uma avaliação da própria TENEPS para aquelas pessoas que já praticam, é uma oportunidade para aprofundar e tirar partido dos campos e das avaliações para o que se pode acrescentar na própria TENEPS e para aquelas pessoas que nunca fizeram TENEPS e que podem vir a fazer TENEPS, é uma grande oportunidade para poder pensar, exercitar, discutir sobre o tema, porque nossa evolução exige de nós que assistamos outras pessoas. Então a ideia é assistir cada vez mais e com prática e com profissionalismo. Venha você também participar desse curso.
Você já pensou na possibilidade de não sofrer mais assédios interconscienciais na presente vida? Ou seja, de vivenciar a condição de desassediado permanente total, desperto? Me chamo Everaldo Bergonzini, sou o professor Epicom responsável pela próxima turma do ECP2 que acontecerá em Foz do Iguaçu entre os dias 11 a 13 de agosto. O curso proporciona a conexão holochakra mental soma através da instalação de um campo bioenergético, onde o aluno terá um ambiente favorável para ampliação da recuperação de cons, auto-organização frente às suas prioridades evolutivas, conexão com os amparadores, identificação da sinalética bioenergética pessoal e experienciar energias pró-desperticidade. Vamos juntos contribuir com nossas energias no campo interassistencial do CP2. Aguardo vocês!
Olá, estou aqui para te convidar para o CP1, um curso que, a partir da disponibilidade íntima de cada participante, favorece o aprofundamento na autopesquisa e a identificação da necessidade de reciclagens existenciais e intraconscienciais, facilitando o ajuste da rota proexológica, a atualização da autoimagem e o traçar de novos objetivos evolutivos. Um final de semana imerso no Holo Pensene favorável à recuperação de pontos.
Olá, eu gostaria de convidá-lo para os dois cursos de campo da consecutivos deste ano de 2023. Nós teremos a segunda edição do curso Retrocognição Intermissiva, cujo holopensene principal é acessar a parapsicoteca da Comunex Interlúdio. Esse curso ocorre em 4 dias, com 4 epicons, visando justamente num crescendo nós conseguirmos potencializar este acesso. E pela primeira vez nós vamos itinerar com o nosso outro curso de campo, que é o Lucidez Retrocognitiva. Nós vamos com a nossa equipe para Saquarema aplicar as técnicas de retrocognição em grupo através da formação de um campo específico. Nesse curso Lucidez Retrocognitiva, o aluno tem a possibilidade de interagir um tempo maior com as consciex vinculadas ao holopensene da serexologia, visando aprofundar as suas pesquisas retrocognitivas.
Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer um convite especial a todos. Nós estamos com uma edição do Imersão Projeto Terápica agora no início de setembro de 2023 e queria convidar a todos interessados, né, para a gente entrar nessa empreitada. Na verdade é o curso Imersão Projeto Terápica é um curso bastante específico, bastante consolidado dentro dos estudos conscienciológicos. São 3 dias de imersão, 20 horas no total, em que a gente trabalha debates consciencioterápicos, o atendimento junto ao EPICOM, energização dos consciencioterapeutas e também a experiência, a experimentação da autoprogestioterapia do evolucente, ou seja, do pesquisador da consciencioterapeuticologia, da autoconsciencioterapeuticologia. Então é isso, fica o meu convite a todos, um grande abraço e nos vemos lá.
A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas principalmente de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerarem a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando. Devido ao corre-corre do dia a dia, contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares, acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar. O que você está fazendo com a sua vida? Levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas, e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
Olá pessoal, a gente queria convidar vocês para o curso Autodesassédio Mental Somático. Ele é um curso de campo e é um campo especializado que busca trabalhar os atributos mentais somáticos visando a GESCOM, visando a escrita conscienciológica.
Nós já estamos na quarta edição desse curso e a turma toda que tem participado tem achado que ele tem trazido grandes ideias aí para as pessoas a respeito das suas GESCOMs. Então a gente convida você para participar com a gente.
O Acoplamentário é o primeiro laboratório grupal do planeta, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Os cursos Acoplamentário possuem temáticas específicas relacionadas à autopesquisa dos EPICONs que convido você a aprofundar seus conhecimentos e vivência nas mesmas. O curso acontece regularmente no campus CAEC em Foz do Iguaçu. Escolha as melhores datas e venha desenvolver o seu parapsiquismo. Você pode adquirir pacotes com 3 e 6 cursos do Acoplamentário com descontos especiais através do site campuscaec.org/acoplamentário. Aproveite!
A Enciclopédia da Conscienciologia é o repositório amplo de conceitos sobre a evolução da consciência nesta dimensão humana. É o megaprojeto científico, universalista, interdisciplinar e de cosmovisão da consciência, proposto pelo professor Valdo Vieira. Quem participa da Enciclopédia da Conscienciologia na condição de verbetógrafo tem mais um item positivo na ficha evolutiva pessoal. Os verbetes são apresentados diariamente nas tertúlias conscienciológicas, com transmissão via internet para todo o planeta. Mas a gratuidade do projeto demanda sustentação financeira. Por meio do programa Amigos da Enciclopédia, com uma contribuição mensal, você pode ser amparador deste projeto sem precedentes na história da humanidade. Como benefício, receba acesso específico e rápido aos conteúdos da Conscienciologia. Seja um amigo da Enciclopédia. Acesse amigosdaenciclopédia.org ou entre em contato pelo 45 99104 7905.
Olá, se você tem interesse em alcançar a vida longa e produtiva, eu tenho um convite para você, o curso Longevidade Cosmoética. Nós vamos abordar altos cuidados básicos para a pessoa alcançar uma longevidade ativa. Vamos oferecer instrumentos para a pessoa promover reciclagens cosmoéticas e também otimizar a longevidade evolutiva. Quem se inscrever no curso vai ganhar esse caderno de exercícios, uma série de testes, parâmetros cosmoéticos,